Bem-vindo ao Passaporte Orlando. Amigos, bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
E eu sou a Ju.
E olha só, Ju, estamos aqui para o nosso primeiro episódio remake.
É, um século já de podcast e tem que fazer isso de vez em quando.
Não, tá virando Hollywood isso aqui. A gente tá sem ideia, a gente tá começando a refazer episódio que a gente já fez. É, pois é, pessoal, estamos aqui para refazer um episódio que a gente fez lá atrás, quase 6 anos atrás. Nosso episódio de número 3, olha só que coisa.
Nossa.
Para falar sobre o Universal Studios Florida, porque já faz tanto tempo que o parque já mudou tanto que realmente justifica a gente falar de novo, né?
Justifica.
Pois é. E pra ajudar a gente aqui nesse episódio a falar desse parque, afinal de contas, quando ele esteve aqui pela primeira vez, ele disse que era o parque favorito dele, e você pediu, você é fã dele, vocês querem ele, pediram ele de volta, então temos aqui mais uma vez com a gente, Fernando Caruso. Muito bem-vindo de volta.
Que alegria estar de volta aqui no Passaporte Orlando, cara. Quando a gente bate um papo aqui, eu sinto como se eu estivesse um pouquinho mais próximo de Orlando. Eu fico muito feliz.
É sempre bom, né? É sempre bom estar um pouquinho mais perto de lá.
E um dia ainda vou conseguir realizar meu sonho de arrastar minha mulher aqui pra gravar com vocês, cara. Que tem um assunto que ela adora, é esse.
Ela estava convidada pra vir aqui hoje, mas infelizmente por conflitos de agenda, né? É melhor conflito de agenda do que conflito de interesse criativo, né, Caruso?
Ah, sim, sem dúvida. Muito melhor. Conflito de agenda se resolve.
É, quando a produção parou porque teve conflito criativo, você sabe que quebraram o pau lá, né?
Pois é.
Mas é isso aí, vamos lá para os recadinhos rapidinhos. A gente já volta aqui para contar para vocês tudo sobre o Universal Studios Orlando. Muito bem, amigos, só começando esse recadinho aqui, um aviso importante. Esse é nosso penúltimo episódio desse ano, o que quer dizer que o próximo episódio será o nosso já tradicional Passaporte ou Repassa, né? Então, se você quiser participar, se você quiser entrar aí nessa brincadeira nossa que a gente faz todo final de ano aqui, mande urgente seus e-mails se inscrevendo, mande para podcast@passaporteorlando.com.br para que eu coloque aqui você na lista de quem vai ser sorteado para participar do próximo Passaporte ou Repassa e vir aqui gravar com a gente para uma brincadeira legal, divertida de final de ano, ok? Esse nosso e-mail, podcast@passaporteorlando.com.br, também serve para você mandar seus recados, notícias, informações, críticas, sugestões ou o que mais você quiser. Também tem o nosso outro e-mail, que é o contato@passaporteorlando.com.br, para você mandar o seu pedido de cotação de viagem. Aí você fecha a sua viagem aqui com a gente, a Ju aqui, através da Viamo do Travel, que é a nossa agência de turismo, vai entrar em contato com você, vai apresentar uma proposta legal, e aí você fechando essa viagem com a gente, você vai estar dando aquela boa e velha ajudinha aqui pro Passaporte Orlando. Tem o nosso site também lá, o passaporteorlando.com.br, para você entrar no link Compre com a Gente, para comprar através dos links dos nossos parceiros, como o Easy Sim For You, para você levar seu chip para sua viagem para o exterior, ou então através da Rent Cars para aluguel de carro, ou Intermac para seguro de viagem, entre outras coisas mais. Lembrando também de sempre acompanhar nossas redes sociais, Instagram, Facebook, Twitter. No Facebook e no Instagram a gente quase sempre posta lá quando sai cupom de desconto desses nossos parceiros, então fique esperto, a gente tá sempre lá, então acompanhe nossas redes sociais, não deixe de curtir. Se você quiser entrar lá na iTunes Store também, deixar 5 estrelinhas pra gente, um recadinho, a gente vai ficar muito feliz e vai ler aqui nos episódios de leitura de e-mails também, a gente sempre agradece por todo esse tipo de ajuda. E mais uma vez, lembrando que também estamos agora no Spotify, então se você acompanha a gente pelo nosso feed normal, através do seu agregador de podcast favorito, como por exemplo Google Podcasts ou o próprio iTunes, agora você também pode acompanhar a gente lá pelo Spotify. Então siga-nos em todas as redes sociais, estamos por aqui. Então vamos voltar lá para o nosso episódio para falar bastante para vocês de Universal Studios Florida. Caruso, quando você esteve a última vez aqui, você disse pra nós que o seu parque favorito lá de Orlando era o Universal Studios.
Sim.
Por que isso? Por quê?
Cara, eu tenho ainda... eu acho que isso vem, assim, da infância, assim, sabe? Eu tenho uma lembrança meio nostálgica. Eu lembro quando eu fui pra Disney, cara, lógico que a Disney tem um impacto enorme e inegável que tem até hoje, assim, tipo, no sentido de que é uma espécie de terra da fantasia, onde a fantasia realmente se torna realidade. Tipo, a música toca no ambiente, você não vê de onde ela vem, é tudo muito incrível, muito organizado, tudo funciona. Mas eu, como uma criança que cresceu ali nos anos 80, 90, na época do... Não exatamente um embargo econômico, mas era quase, né? Tipo, que a gente não tinha nenhum produto importado, nada e tal. Os produtos licenciados da Universal me encantavam mais do que os da Disney. Então, quando eu fui criança pra Universal, tinha o brinquedo do Caça-Fantasmas, que era, assim, sensacional. A lojinha do Caça-Fantasmas, meu sonho é viajar no tempo pra essa lojinha e ver as coisas todas que tinham lá. Falando em viajar no tempo, o brinquedo de Volta pro Futuro também, cara, realizar o sonho de uma criança de entrar num DeLorean e viajar no tempo. Tinha aquele brinquedo, né, que agora hoje é os Simpsons, que você ia até pra história, voava dentro da boca de um tiranossauro. Então tinha um charme que pra mim era diferente, sabe? De coisas que eu não encontrava na Disney. Todos os parques da Disney, apesar de todos muito divertidos e incríveis e fodões e tal, a parte mesmo do consumo que falava com a minha alma infantil era meio pasteurizada, assim, tipo, os produtos que você encontrava no Magic Kingdom eram igual aos produtos que você encontrava no Epcot Center, eram igual aos produtos que você encontrava no Hollywood Studios. Os produtos que eu encontrava na Universal era meio tipo, uou, estou nos Estados Unidos.
É engraçado, pra mim, eu tenho Universal Studios... Eu sei dos defeitos do parque e tal, mas eu tenho pra mim ele como um parque também muito querido, que assim, tá ali, talvez um pouco também por essa questão de memória de infância da primeira vez que eu estive lá em 95, lá com os meus, tenho uns 14 anos, que eu lembro que eu gostei muito do Universal Studios e do, o então MGM Studios, né, o hoje Hollywood Studios, que foram os dois parques que mais me chamaram a atenção, porque também, é moleque de 14 anos, também não curte, tá naquela idade chata de não gostar de Magic Kingdom, sabe? Então foram aqueles dois parques que mais me encantaram, e pra nós, especialmente pra mim e pra Ju, né, quando a gente voltou pra lá, a Ju pela primeira vez e eu pela segunda em 2009, quando começamos essa nossa empreitada orlandística que veio trazer
na década.
A orlandofilia, né?
É. Isso. Que trouxe o passaporte Orlando pra todos vocês. A gente quase toda viagem começava pelo Universal Studios, então era aquele cartão de visita que você sabe assim, pronto, tô aqui, tô em Orlando.
Cheguei.
E era sempre o Universal Studios que a gente começava, então é um parque muito querido, assim.
Com certeza.
Quando eu faço a viagem, normalmente, quando eu vou com gente que tá indo pela primeira vez, ou que não vai há muito tempo, eu começo pelo Magic Kingdom porque é emblemático, né, cara? Você chegar, ver o castelo e tal. Mas acho que se eu estivesse indo sozinho, pô, com certeza, cara, eu começaria tranquilamente, começaria e terminaria no Universal. Eu acho que, voltando aí de novo à questão do consumo, que apesar de parecer superficial, é um negócio que, sei lá, mexe comigo, né, com a minha psique, eu acho que o Mickey, o Pato Donald, o Pateta nunca exerceram o mesmo fascínio pra mim do que, sei lá, o Pica-Pau, o Pernalonga, que foram produtos licenciados que eu encontrei no parque quando eu fui, quando eu era criança, né, na Universal. Então acho que surtiu um efeito. Aí depois, com o surgimento da Island of Adventure com o parque da Marvel, pô, aí não tinha pra ninguém, cara. Aí era incrível, cara. Até hoje ainda é, tipo, chegar lá e ver aqueles plotters imensos com desenhistas que eu conheço, sabe? Tipo, eu reconheço o traço daquele desenhista ali. Eu acho muito, muito maneiro. E o parque do Harry Potter também. O parque do Harry Potter acho que foi um dos últimos que eu tive essa sensação de criança, sabe? De estar dentro do livro ou dentro do filme, sabe? De me sentir enganado no bom sentido, sabe? Das suas percepções te enganarem, assim, de tipo, caraca, parece que tá nevando mesmo, apesar de tá um calor do caramba.
E eu acho que por uma questão também de quando a gente ia muito, a gente sempre comprava aquele ingresso que valia por 14 dias, pra ir quantas vezes quiser, coisa que na Disney era mais caro pra você comprar muito mais ingressos, né? Então, no Universal Studios não era tão mais caro assim. Hoje em dia mudou um pouco o esquema.
Mas ainda tem o maravilhoso ainda... 14 dias ilimitado.
Sim, ainda tem. Então, por ser um ingresso desse que podia usar à vontade, então a gente sempre acabava, sobrou um diazinho, vamos lá. Então a gente repetia muitas vezes ao longo da nossa viagem. Então por isso que ficou um parque muito emblemático.
Ah, não conhecia essa mamata dos 14 dias ilimitado não, cara.
Pô, esse ingresso é maravilhoso. 14 dias à vontade.
Eu acho que faz toda uma diferença. Outra coisa que eu acho que também conta a favor da Universal em relação ao Disney World é que os brinquedos, as atrações ações do Parque Universal, eles costumam ser um pouquinho mais radicais, mas pouquinho, né? Não é Busch Garden e tal, do que a maioria dos brinquedos da Disney World, que são mais, pô, são mais, sei lá, tranquilinhos, vai. Tem mais uns ridezinhos de passeiozinho.
Mais leve, né?
É, mais leve, exatamente. É bem light, assim, né?
Mais família.
Família, é. E a Universal tem umas coisas mais, né, tipo, radicaizinhas, assim.
É, o perfil, né? É o perfil. Na verdade, assim, a fama é... A Universal é o parque dos teens mesmo. E a Disney é o parque da família, né?
Cara, faz todo sentido. É. É bem isso.
A jovenzada, porque é mais radical, porque o humor é mais adulto. E as atrações são mais radicais, é bem assim, tem essa divisão, mas acho que é tudo bom, né?
Ah,
é tudo
claro,
bom. É. Mas a Universal tem um lugar importante, assim. Uhum. Acho que, eu tenho dó quando vem ou sei de alguém que fala assim, não, dessa vez já não vai na Universal.
Eita!
Ai,
não.
Meu Deus!
É, dói. Não, gente, pelo amor de Deus, esse é o lugar da SeaWorld. Não vamos.
Mas, Caruso, tem uma dica pra você, pra quem mais estiver ouvindo a gente que tem saudade desses rides antigos aí, originais do parque. Tem ali na região, na área de Nova York, do parque, ali onde tem aquelas ruazinhas, aquelas vielinhas, tudo meio cenográfico. Tem uma loja que chama The Film Vault. Fica bem numa esquininha, assim, perto ali do Transformers.
Quase na entrada do Transformers.
Aham. Uhum.
Ela é uma loja onde eles vendem produtos das propriedades, das coisas antigas do parque. Então você vai achar lá camisetas e bonecos de Volta pro Futuro, de Blues Brothers, de...
Nossa!
Ghostbusters. Você vai achar várias coisas antigas, dos rides antigos lá. É memorabilia mesmo de coisa velha.
Caraca! Quero ir pra lá agora. Eu fico muito órfão dessas coisas antigas do parque. Cada vez que eu pego uma notícia dessas de que um brinquedo trocou, deixou de existir, por mais que eu fique empolgado com um brinquedo novo, me dá uma tristeza absoluta de que eu não vou poder passear no antigo. Eu tenho vontade, inclusive, de ir na Universal do Japão, porque eu sei que é a última Universal que ainda tem o ride do De Volta pro Futuro.
É, esse ainda tá lá. Vai saber até quando, né?
Pois é. Tem que correr logo pro Japão.
É.
Beleza, The Film Vault. Vou anotar pra quando voltar lá, catar esse The Film Vault.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Bom, mas então vamos lá. Vamos contar um pouquinho da história do parque pra você. Obviamente, o Universal Studios da Flórida, né? O começo dele tem tudo a ver com o Universal Studios lá de Hollywood. Com todo o começo do estúdio de cinema, inclusive, lá nos anos 20, anos 30.
Sim, e tem coisas que só fazem sentido no Universal Studios da Califórnia, né? Que eles reproduzem no de Orlando, mas que não faz sentido nenhum no de Orlando. Tipo, o passeio pelos backlot de cinema e tal, né? Quando você faz esse passeio no da Califórnia, você realmente passa por cenários que eles utilizam realmente para gravar coisas. No de Orlando, não.
É, o de Orlando tinha isso quando o parque abriu, né? Que você passeava com um trenzinho pelo meio do parque, como se você estivesse passeando... É pra emular mesmo aquele de Hollywood, mas você não passava por absolutamente quase nenhuma produção de verdade ali, né?
É, aí mostrava a casa da Psicose, falava, aqui que filmaram a Psicose. Mas você sabe que não filmaram Psicose em Orlando.
É.
Ficava meio tipo, tá
me
bom.
Me engana.
Tá.
Pois é.
Só falar, Cláudio, é. Mas, cara, quando eu fiz esse passeio no da Califórnia, quando eu fui com a minha esposa, teve uma hora que o carrinho entrou em Wisteria Lane, ela começou a chorar, cara. Foi realmente emocionante ver as casinhas ali do Desperate Housewives, que na época tava ainda terminando de gravar, sabe? Tinha passado pouco tempo, então tava tudo montado lá ainda. Foi emocionante de ver, cara.
Cara, eu me emocionei quando o trenzinho passa pelo meio da Praça Central de Rio Valley, lá do...
Meu Deus! Não me lembro. Isso foi incrível, cara. Isso foi incrível.
Foi incrível. Aquilo, na hora que você vê aquela praça com aquele relógio lá em cima, você lembra de todas...
É.
Ainda eles passam na tela dentro do trenzinho lá, os trechos do filme que passaram ali, com a musiquinha do De Volta pro Futuro. Nossa, é muito emocionante. Sim. Mesmo.
E eles também gravaram o final do Seinfeld ali, né? Aquele episódio final que eles estão sendo julgados e tal. Eles estão na frente de uma...
Nossa, é mesmo!
City Hall e tal. É aquilo ali.
Que legal.
Não sabia. Era lá mesmo.
Era lá.
É.
Então, lá no Universal Studios Hollywood, como aqui, todo aquele terreno onde hoje está o parque também é compartilhado pelos próprios estúdios do Universal Pictures, né? Desde 1915, quando ainda se fazia filme mudo, as pessoas podiam pagar 5 centavos, olha só que coisa, para entrar lá nos estúdios para poder ver as filmagens, né? Era uma coisa assim que eles deixavam o público normal entrar para ver os filmes sendo feitos ali dentro do Universal.
Quer dizer, em 1915 já era popular, então o cinema já estava popular num grau que as pessoas queriam ver como é que eram feitos e tal, já era uma atração.
Exato, exato. Então, quer dizer, tudo começou com isso, com as pessoas entrando, o interesse das pessoas em viver aquela magia do cinema sendo feito, lá em Hollywood isso. Só que esse tour, ele teve um grande problema, que ele precisou ser descontinuado quando o cinema passou a ser falado. Porque as pessoas começaram a atrapalhar as gravações dos filmes. Aí eles tiveram que cancelar esse tour, onde as pessoas simplesmente podiam entrar lá dentro dos estúdios pra ficar vendo, né? Pra ficar acompanhando as filmagens durante as filmagens dos filmes. E aí eles acabaram trocando, né? Ao longo dos anos, né? Isso aí levou mais um tempo. É só lá nos anos 60 que eles criaram o Studio Tour com os ônibus, né? Com os trenzinhos. Mais ou menos no mesmo formato que a gente tem lá até hoje. Que assim, os guests, né? Os visitantes poderiam participar, poderiam entrar e ver o estúdio acontecendo ali por dentro sem atrapalhar as produções, sem atrapalhar o som, sem atrapalhar nada. Quer dizer, teve esse gap aí que eles precisaram replanejar a forma como eles vendiam esse tour.
Eu sei que a gente tá no Passaporte Orlando, não tá no Passaporte Califórnia, mas isso é um outro passeio muito legal. Quem ama série e filme, fazer o passeio dos estúdios em Hollywood, é um passeio bobinho, às vezes até superficial, assim, né? Tipo, as coisas que eles falam são coisas que, cara, quem consome um pouquinho disso já sabe. Mas, cara, você vê coisas tão legais, cara. Você volta com tanta história, assim. Eu voltei e mudou minha percepção total, assim, de quando eu vejo uma série ou um filme agora, eu consigo facilmente distinguir o que é cidade cenográfica, o que é cidade real, é sabe?
É verdade.
E assim, né, Caruso, esse tour é legal pra caramba e ele tem tudo a ver com o nascimento de todos os parques do Universal Studios, porque...
E do Hollywood Studios.
É mesmo, né, cara?
Hollywood Studios. Sim, é verdade. Porque, na verdade, uma...
Calma, gente. Não se apresse. Segura.
Ai, anda! Vamos chegar na história lá.
Porque justamente esse interesse do público de ir lá e ver as produções, eles começaram a pensar em outras formas de implementar mais, né? De dar uma aumentada desse negócio para que as pessoas continuassem voltando, né? Então, lá durante o percurso do tour que você faz ali por dentro dos estúdios, até hoje tem isso, eles começaram a colocar pequenas paradas para que você vivenciasse um pouquinho de algum dos filmes deles lá. Então, por exemplo, tem uma hora que o carrinho, ele passa por um rebaixado, assim, onde você tem um lago dos dois lados, que fica mais ou menos na altura ali da porta do carrinho, e é onde tinha a primeira ceninha com o tubarão. Então, o Ride Tour do Tubarão nasceu ali.
Olha só!
E aí eles foram criando pequenas paradas. Uma outra parada que eles criaram foi a do King Kong, onde ele entrava dentro de um galpão. Tinha um baita de um animatrônico do King Kong e tal.
Que maneiro. Que é outro também que eu sinto mó falta.
E foi isso que aí eles começaram a perceber, que essas pequenas paradas dentro do Studio Tour faziam sucesso, que eles falaram, olha, tem aqui margem pra gente criar um parque inteiro do lado disso com outras atrações que o cara não precisa fazer, obviamente, o Studio Tour. E aí que nasceu o parque Universal Studios Hollywood que tem lá até hoje. O Studio Tours ainda está lá, ele continua com essas paradas.
Ele é imperdível. É a melhor coisa, é a melhor atração que tem lá.
Sim.
Porque é muito significativa, não é só um ride, ele é histórico. Né?
Sim. Não, e os outros rides você vê mais ou menos igual em Orlando e na Califórnia, sim. Mas esse Studio Tour, cara...
Esse é o core, é o coração do parque.
E aí você passa pelos DeLoreans que foram usados na filmagem, cara. Putz, é muito maneiro mesmo.
Bom, e aí, depois da criação do parque lá de Hollywood, já existia a Disney, já tava na Flórida, né? Já tinha sido construído o Magic Kingdom, já tava Epcot, já tava por lá e tal. E na época, o Universal Studios começou a pensar e falou, bom, acho que a gente pode aproveitar um pouquinho da Disney que tá lá na Flórida, já tá trazendo visitantes do mundo inteiro, e a gente pode tentar abocanhar um pouquinho mais desse público pra nós também. E eles começaram a pensar em construir um parque lá na Flórida também, pertinho lá da Disney.
Isso é o quê? Final dos 70? 80?
Acho que no meio, no começo dos anos 80 já isso, quando eles começaram a pensar na possibilidade de construir o parque.
Caramba, então quando eu fui a primeira vez, eu fui bem no início do parque. Foi a primeira vez, eu acho que em 90. Então o parque tinha só 10 anos.
O parque abriu em 1990, você pegou ele recém-aberto.
Mentira!
A concepção inicial do Universal Studios começou lá em 1982, quando ele começou a ser projetado.
Não tô acreditando nisso, cara. Pois eu fui, tipo, no ano de inauguração do parque.
Esse projeto dele foi um pouco enrolado e tal, e ele só ganhou força quando entrou na parada ninguém menos do que Steven Spielberg.
Uau!
Que foi um dos grandes apoiadores aí. Ele foi um cofundador do parque, obviamente, com o De Volta pro Futuro era dele, né? Então, essas coisas que...
Então, o
Steven Spielberg foi um grande apoiador, foi um grande responsável por trazer o Universal Studios pra Flórida. Mas aí que entra a parte da história que a Ju tava querendo contar, que é muito engraçada e é dessas que vale a pena contar.
Engraçada não, né? É mó putice, né?
É uma cuzãozice. Quando o Universal Studios tava procurando um parceiro pra viabilizar esse projeto deles na Flórida, em termos de custo e tudo mais, eles foram atrás da Paramount Pictures.
E quem era o executivo principal da Paramount
Exatamente. Pictures? Que era o CEO da Paramount Pictures nessa época?
Quem?
Ninguém menos do que Michael Eisner.
Filho da puta.
Pois é.
Mas é muito cuzão.
E aí, o que aconteceu? O próprio Michael Eisner, quando ele recebeu os propósitos, projetos lá e tal, ele falou, olha, isso aqui é inviável, não vai dar certo, a Disney é muito grande, vocês não vão conseguir nada, não sei o quê. E ele falou, não vamos fazer.
Blefou.
Pulou fora, falou que não ia ajudar, então foi que a Universal foi atrás do Spielberg, né? E o Spielberg que bancou e que ajudou eles. Só que... quando a Universal Studios realmente estava já com o projeto, já estava com tudo em andamento lá na Flórida, quem que foi que virou o CEO da Disney?
Ah!
Michael Eisner.
Olha só, cara!
Pois é. E aí o Michael Eisner, ele tinha achado provavelmente essa ideia que tinha chegado jogada na cabeça dele de um estúdio, um parque baseado em cinema,
entretenimento,
não sei o que. Ele deve ter achado maravilhosa a ideia, porque o que, que ele fez? Correndo, voando...
Pra abrir antes do
Universal Studios, o parque MGM Studios da Disney.
Filho da puta!
Atual Hollywood Studios.
Hollywood Studios, exatamente.
O cara é um cuzão.
Ele é foda.
Me perdoe, mas...
Michael Eisner.
Ele ficou com aquela ideia na cabeça, que nem no filme Origem, sabe?
Sim.
Que implantou na cabeça. Ele não fez outra coisa até abrir um parque dele igual e concorrente.
Caraca, isso que ele tinha acabado de falar, que achava que não tinha nada a ver.
Ele blefou. Falou, não me interessa.
Rapaz, conheço algumas pessoas que funcionam assim. Que coisa rola.
A história oficial do parque Hollywood Studios, do parque na época MGM, hoje Hollywood Studios da Disney, é que quando eles tinham proposto lá um pavilhão de cinema com um ride, que viria a ser o The Great Movie Ride, que o Mike Wiseman falou, esse ride é tão bom que não adianta colocar isso no Epcot. Vamos fazer um parque inteiro em volta dele, né, dessa atração. Mas, na verdade, ele tinha realmente ficado com essa pulga aí, essas ideias.
Sim, existem os fatos e existe a versão bonita pra imprensa. A versão bonita pra imprensa é essa. Exato. Os fatos é que ele chupinhou
na forte.
Cara dura.
Tanto
a ideia
é que a obra do Universal Studios atrasou um pouco. Ele tava previsto pra abrir em 89, ele só foi abrir lá no meio de 90, 7 de julho de 1990. O Hollywood Studios, na época MGM Studios, abriu antes, ele abriu em 89. Foi construído super às pressas, tinha
não
tipo
tinha nada.
3 atrações só pra abrir, porque ele queria abrir antes. Então, olha só, você vê como... Porque aí que tá outro ponto sórdido da Disney nessa história da Flórida. A Disney tem lá uma empresa que chama Reedy Creek Country, que é meio que a prefeitura da Disney dentro da Flórida, que eles têm meio que uma independência legal do estado da Flórida, a ponto de que eles não precisam depositar licenças de construção da mesma forma que outras empresas precisariam. Então eles podem fazer as coisas escondidas dentro da Disney.
Cara, eu ainda tô chocado aqui com a informação de que o parque abriu em julho de 1990, porque eu tô achando que eu não fui, então, em 90, porque eu acho que eu fui em julho, eu não posso ter ido no mês de inauguração. Talvez eu tenha ido em 91 a primeira vez na Universal, e quando eu fui em 90, eu fui só nos parques da Disney e tô misturando as coisas.
Então, aí que tem uma parte legal também, mas uma parte meio triste dessa história do Universal Studios, né? Quando ele finalmente abriu o parque, foi um terror, porque deu tudo errado. Nenhuma atração funcionava. A abertura dele foi cheia de celebridade. Michael J. Fox tava lá, tava todo mundo, tinha um monte de gente.
Nossa.
Só que o parque não funcionava, tudo quebrou, tudo parou.
Caraca, bicho, foi terra encantada.
Dizem que o Steven Spielberg ficou preso por horas dentro do barco lá do tubarão.
Nossa.
Então foi assustador, assim, e tanto que os caras começaram a dar pros visitantes um ingresso de volta aqui depois, porque
ferrou.
Quando a gente aprender a fazer isso.
É, exatamente.
Não, essa abertura do Universal é mitológica, que deu foi o caos, sabe? O caos.
Teve transmissão ao vivo na TV. Nossa, e olha que já tinha sido adiado várias vezes a abertura. E mesmo assim, quando abriu, ainda veio tudo bichado o parque.
Rapaz, agora então tô achando, porra, o que eu achava que o parque era meio defeituosinho. Então, na verdade, é o progresso, né? Aquilo é evolução.
Se você conseguiu ir em várias rides, é porque você já pegou a época boa. É. Já vai...
Isso é uma coisa que é diferente, realmente, dos parques da Disney, assim. Ele tem uma carinha mais de Mambembe, a Universal, assim. Não tem aquela coisa do Have a Magical Day. É meio tipo, vai, entra aí. Não enche meu saco. Agora eu tô vendo que, pelo visto, é conceito, né? É tradição, desde o início que é assim.
Pois é. Não, os caras, eles estavam emitindo voucher pros visitantes voltarem, porque, olha, eu cheguei aqui, tá tudo quebrado, nada funciona, como é que eu vou, né?
Caralho, surreal.
Bom, por isso que eu acho que criaram soft openings, né?
Sim.
Hoje em dia, a vida funciona com soft opening. É bom.
Dizem que no primeiro dia de abertura lá da Disneyland, quando também teve muita transmissão ao vivo, não sei o quê, com o Walt Disney ainda, com televisão, com o presidente dos Estados Unidos participando, deu muita coisa errada. E depois disso, a Disney se aprendeu. Ela falou, a gente nunca mais faz uma abertura ao vivo na TV. A gente vai fazer sempre soft opening. A Universal aprendeu isso com o Universal Studios da Flórida.
É. Go! Go! Go!
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Quais foram algumas das atrações de abertura do parque, né? Então tinha lá o Kongfrontation.
Ah, que era esse do King Kong.
Que era do King Kong, exatamente. Tinha aquele Earthquake, The Big One, que existia até pouco tempo atrás, ainda em outros formatos, mas também isso já foi embora.
É, então, eu tenho quase certeza que eu fui em 91, então. Agora eu tô mudando aqui a minha história. Porque eu fui a primeira vez com a minha irmã, a mãe da minha irmã e um amigo da família deles. A segunda vez eu fui com a minha irmã, com meu pai e com a minha mãe, e eu tenho fotos na mão do King Kong com meu pai, minha mãe e minha irmã. Ou seja, significa que, fazendo um CSI aqui na minha memória, as minhas fotos são referentes a 91. Então, quando eu fui, tinha um ano só de parque.
Tá.
ainda é.
Tipo, sim. Não estamos, né?
Não, tá. É histórico ainda.
Tá valendo.
Mas é histórico. Vai, primeiro ano.
Com certeza. Tá valendo.
A gente não vai desconvidar pro programa.
É, lógico.
Mas, cara, esse Kongfrontation, cara, eu me lembro de achar muito maneiro, porque era um metrô que virava, tipo, um metrô...
Aéreo.
Tipo, meio teleférico, assim.
Era um aerotrem. Né? Tipo... Era o trem.
Mas ele saía metrô. E aí tinha um pedaço que, cara, eu lembro muito vividamente que você entrava, que era como se você estivesse no metrô de Nova York.
Isso.
E que era todo pichado.
Era muito louco isso.
Que era meio... Ao mesmo tempo que tinha alguma direção de arte que fez umas pichações e tal, mas uma galera se deu ao trabalho de pichar realmente ao vivo. Uns caras mais de má fé tinham lá umas pichações que você via que era de visitante, assim. Então dava uma autenticidade pra aquela coisa toda. E essa fila era muito... imersiva nesse sentido, porque você saía, quer dizer, você chegava lá em Orlando num dia de sol, né, ensolaradíssimo e tal, quando você entrava, cara, era um metrozão Nova York escuro, cheio de pichação e tal, era muito maneiro. E aí você viu o King Kong, tamanho real, era um animatroniczão, assim, tipo, cara...
Era muito legal.
Era uma época que você não tinha tanto essa coisa de você ter a interação do 3D com o ride e tal, então, cara, o animatrônico tava lá, ao vivo, né, cara? Era muito maneiro. Ele botava a mão no bondinho, e o bondinho dava uma... Ele meio que caía, assim, né? O cara dava aquele frio na barriga, meio... meio cabum. Era muito maneiro.
Era bem legal.
E no final tinha aquela mãozona que todo mundo se posicionava ali, tipo, tirava foto na mão do King Kong, com o King Kong no fundo. Era muito legal, cara. Hoje é a múmia, né?
Hoje é a múmia, exatamente. A múmia tá lá no lugar dele. Que a gente fez um belo de um... destaque do mês no episódio passado. Recomendo vocês que vocês ouçam, porque eu fiquei muito feliz com aquele episódio.
No Magi No Service.
E a múmia vai dar lugar a outra coisa também, né? Vai sair, né?
Oficialmente, não. Então, eu só tenho...
Ah, não?
Não, ainda não. Não, tinha rumor de que talvez a nova versão da múmia do Tom Cruise,
mas falhou, né?
Mas como o filme falhou miseravelmente, os caras devem ter abandonado essa ideia.
Não.
Entendi, mas aí seria mudanças cosméticas e tal, mas...
Provavelmente.
É. Tirou o Brandon Fraser e põe o Tom Cruise
correndo do seu lado,
correndo
carrinho.
Do seu lado.
Bom, outra atração da época da abertura do parque foi o Jaws, né? O tubarão, que era fantástica essa abertura.
Sim,
essa
muito
ride.
Legal, cara. tanto o King Kong quanto o Tubarão, eles te davam aquela sensação imersiva de parecer que você tava dentro do filme. O Tubarão dava um medo, cara. Você andando naquele barquinho ali, você vê aquela barbatana passando ali no fundo. Quando ele surgia do lado, era todo mundo gritando, cara. E eu me lembro que no início, eu acho que isso mudou talvez um pouco, ou a minha memória fez alguma espécie de alguma correção posterior e tal. O guia, ele pegava uma espingarda pra atirar, né? Ela dava um esporro, parecia tiro de verdade.
Sim, parecia que a água espirrava quando ela dava tiro, era muito legal.
Não, era depois muito... eu acho que esse tiro ficou mais brando, assim, ficou mais com... É bem claro que isso não é uma arma de verdade, de brincadeirinha, mas antes era tipo... Pá! Era meio tipo, caralho, o cara tá atirando.
Ah, o Ride, com o desgaste do tempo, ele vai perdendo um pouco do impacto nas coisas se eles não param pra fazer uma reforma. Isso a gente viu muitas vezes, assim, acontecendo em rides mais antigos. Que...
triste falar isso, mas isso acontece bastante na Universal, acontece, né, cara? O ET é a prova viva disso aí, pois é, cara. Que... o ET... Bem, mas enfim, quando chegar na hora do ET, a gente fala do ET. Okay. Mas, cara, o Tubarão era muito maneiro, porque aí entrava trilha. E nessa época, cara, o Tubarão era um animatronic também, né? Tipo,
sim.
O Tubarão do filme, né? Então, cara, você tá vendo exatamente o que você via no filme.
Era muito impressionante, ele era assustador mesmo, ele pulava do lado. Aí ele batia naqueles tonel de óleo, começava a pegar fogo na água, calorzão na cara. Era meio assustador.
Sim. E depois ele aparecia todo queimado, cara, que dava mó medão também.
É aquele último susto, né?
A gente pegou já, eu só comecei pro Orlando em 2009. A minha mãe foi em 79 pra Universal da Califórnia, e ela, até eu ir pra lá, ela falava do Tubarão, assim, o impacto, eu acho que numa pessoa que foi pra lá em 79, assim, ela era indescritível, ela não sabia descrever, porque agora, já
nos anos... o trecho do Tubarão que tem lá, que é só no Studio Tour, é super curtinho, é super simples, muito menor do que comparado com o ride original de La Florida.
Mas é impressionante como marca, porque agora tem muita coisa muito...
Marcou 30 anos, né, pra ela tá falando de 2009.
Agora, o Tubarão, ele tava nível, não digo de afeto, mas ele tava em termos de qualidade e tal, nivelado com muita coisa que você vê em Orlando. Mas você imagina em 79, lá na Califórnia, como que as pessoas... Isso, a minha mãe sempre falou do Tubarão e exatamente do Earthquake. Porque é um show, né? Aquilo lá é um show.
Era muito impressionante. Você tá dentro daquele metrô, começar a desmontar, começar a pegar fogo, via água de todo lado. Essa que também foi uma atração original de abertura do parque, né? Então, Caruso, você mencionou essa questão da memória afetiva, de repente, dar uma disfarçada nas coisas ao longo do tempo.
Tem
uma atração original de abertura do parque que eu recomendo que você não veja no YouTube, porque pode estragar sua memória, que é a do Ghostbusters.
O Ghostbusters eu falei, mas eu lembro vendo, de sentir um pouco a tosqueira, assim, porque a lembrança que eu tenho é a seguinte: era tipo um teatrinho que tinha uma tela na frente.
É, isso aí.
Uma tela, tipo uma tela translúcida. Nessa tela que eles projetavam, tipo, o cara pegava a arma de raio.
É como se fossem uns hologramas, assim, que interagia com os atores ali ao vivo, na plateia.
E aí o raio era projetado na tela translúcida na frente. Só que eu me lembro de criança de ver que o raio não encaixava na ponta da arma do cara. E o cara balançava aquela arma, assim, tipo, sem vontade nenhuma, cara. Era meio tipo, ele balançava de qualquer jeito, tipo, ei, tô atirando aqui, assim, tipo, era muito... Mas o que pra mim era impressionante, não era exatamente o casamento técnico das coisas, era até mais simples, era ver alguém na minha frente com roupa de caça-fantasma, com uma arma de caça-fantasma, com a mochila de caça-fantasma. Isso pra mim já era o suficiente. Se os caras entrassem e fizessem um desfile de moda de caça-fantasma e saísse, eu já tava feliz já, sabe?
Bom, mas de qualquer forma, fica a dica de não ver no YouTube, que você pode se decepcionar.
eu vou ver. Agora é aonde tá os Minions, né?
Não, ele era onde hoje está o Jimmy Fallon, que é onde depois passou a ser o Twister, e agora é o Jimmy Fallon.
Mas os Minions é que eram o Jimmy Neutron, que antes de ser o Jimmy Neutron era Flintstones e outros Jetsons.
Isso, era o Hanna-Barbera Fantastic World.
Ah.
É isso aí. Além desses rides também, outros de abertura foram o Nickelodeon Studios, o ET, como a gente falou, que ainda tá lá até hoje.
Abertura?
É.
Abertura tinha Nickelodeon
Studios? Já tinha Nickelodeon na abertura. E no ano seguinte, em 91, quando o parque já começou a melhorar um pouco, já não tava mais quebrando tanto.
Quando as coisas começaram a funcionar.
Que começou a trazer mais público, que eles já abriram novas atrações, como por exemplo o show do Blues Brothers, alguns shows de palco, e o Back to the Future, que trouxe muita gente abrindo em 91.
Ah, então tá. Então eu fui em 91, porque eu fui no Back to the Future. Isso estabelece. Não posso ter ido. Se eu tivesse ido em 90, não tinha Back to the Future.
É, com certeza. Em 91 também foi quando teve a primeira edição de uma atração que se chamou Fright Nights. E que a partir do ano seguinte...
Ah, que é a tradição até hoje.
É, a partir de 92, do ano seguinte, ela começou a se chamar Halloween Horror Nights.
Conhecem? Já ouviram falar?
É, olha, desde 92.
Eu ouvi falar, mas não tem nem coragem de ir, cara.
Cara, nós fomos no de Hollywood e eu achei muito legal.
Ah, eu achei muito...
Dá medo mesmo, né?
Dá. É bem nervoso.
Pra quem não sabe, é tipo, o parque vira como se fosse um filme de terror mesmo, com monstros, com serra elétrica te perseguindo. Sim. E tal. E tem aquelas umas casas que viram tipo casa assombrada, né? Que você vai entrando. Sim. E tomando susto no caminho.
E são muito bem feitas, são muito caprichadas. Você toma uns sustos nervosos.
É assim. Terror de verdade.
É terror
mesmo.
De verdade.
Não é de criança, não é
pra criança.
Não
tem
é pra
criança. Tem vários marmanjos correndo e gritando.
Tem muita gente que diz que o Halloween Horror Nights foi um dos grandes responsáveis pelo Hollywood Studios se tornar um parque tão popular em Orlando. E porque é o evento principal de todo, assim, todos os parques temáticos até hoje, considerado como o melhor, justamente o Halloween Horror Nights. E você vê, é um evento antigo.
Bem antigo.
É, e que é muito diferente do que... A Disney não pode fazer uma coisa dessa, porque a Disney é muito kids-friendly, né? Ela não vai fazer
não,
um...
Não, ela tem o Halloween feliz, né?
Lá
Halloween
é
de fofinho.
Exatamente. É o Estranho Mundo do Jack, é. Fofinho.
Bom, e aí, conforme foram passando os anos, o Universal Studios foi, né? Eles... São um parque até pequeno comparado com outros da Disney e eles, pra manter o interesse do público, eles sempre se renovaram. Isso é o que eu acho muito legal do Universal Studios, né? Apesar
eu acho que é muito pela falta de espaço também, né? Enquanto a Disney tem espaço de sobra e eles conseguem criar coisas novas e deixar as velhinhas lá, tirando um Fantasyland ou alguma coisa assim, mas eles conseguem absorver sem ter que tirar, a Universal não. Pra eles renovarem, eles têm que trocar, porque não tem espaço.
Eu acho que é mais do que isso. Eu acho que eles não têm medo de derrubar o velho e fazer um novo pra trazer mais gente, coisa que a Disney tem muito...
É que eles não precisam derrubar nada, eles vão, acham, o terreno é deles. A Universal tá entre estrada ali, não tem o que fazer.
Eu acho que reformar o velho pra virar uma coisa nova, essa reciclagem, eu acho que é mais barato do que você fazer um novo...
Sim.
Do zero, assim.
Ah, sim, com certeza.
Eu acho que é também uma questão meio de pobrice deles mesmo.
Mas a Universal fez os dois, né? Quando foi o tubarão virar o Harry Potter, eles puseram abaixo. Aliás, puseram acima, né? Porque o tubarão era escavado. E puseram acima todo o Harry Potter ali, o Beco Diagonal. Uhum. Já outras atrações como Simpsons, o De Volta pro Futuro.
Ah, é o Beco Diagonal que tá em cima de onde era o tubarão.
Exatamente.
É o Beco Diagonal. Por isso que a atração Gringotts, ela é muito... Ela tem vários níveis, né?
Sim.
Eles lidaram... Você
tem que subir escada.
Você tem que subir escada, você tem que descer escada.
É verdade. Ali.
Porque lá era um buracão, né?
É, exatamente.
Do tubarão. E já outras atrações como o Simpsons, que era o antigo De Volta pro Futuro, também você vê que é praticamente...
É igualzinho.
Muda o filme e pinta de novo, né?
O Despicable Me hoje, eles usam exatamente o mesmo prédio, o mesmo ambiente de tudo que foi o antes do Jimmy Neutron, que foi antes do Hanna-Barbera. Sim. Quer dizer, eles só vão atualizando a tela e atualizam a fila ali
e
da decoração.
E o que eles podem mexer na lojinha, né?
Exatamente.
O que tá vendendo mais?
Exatamente.
Vamos pôr.
Pô, eu achava tão charmoso do Hanna-Barbera, cara, achava tão legal. Mas enfim... Enfim, né? Cara, eu acho que a geração de agora não tem a relação com Flintstones e Jetson que a nossa geração tem, né?
Exato. E essa característica do Universal Studios, né, de não ter medo de derrubar o antigo e fazer o novo que tá fazendo mais sucesso, faz com que o parque ele seja muito mutável, né? Ao longo dos últimos anos, a gente vê o quanto eles já mudaram de coisa, o quanto eles já fecharam, o quanto já abriram. Não é à toa que a gente já tá dentro do nosso podcast aqui. Esse é o nosso episódio 114. O primeiro que a gente fez foi o número 3, quer dizer, já mudou muita coisa desde lá. Então, quase sempre que você estiver indo pra lá, o Universal Studios vai ter uma coisinha diferente, vai ter uma coisa nova, porque eles estão... O parque tá sempre se atualizando, eles não têm medo disso.
Agora, engraçado isso num parque que tem esse conceito, né? O ET tá parado no tempo, igual ele foi lançado, né? Porque o ET, eu acho... Cara, eu acho uma incógnita toda vez que eu vou, cara. Porque tem animatronics que não são animatronics. Eles são manequins.
É,
parados. Parados.
A minha teoria é que o ET está para o Universal Studios, assim como o Peter Pan está para o Magic Kingdom, sabe? Aquele clássico que ninguém pode botar a mão. Não mexe, não pode. Sei. Tá proibido. Mas que é do Titio Spielberg e ele não quer que tire.
Mas você pegar um, tirar um manequim daquele e botar um animatronic que se mexe, você não tá alterando a essência do parque. Você, cara, ninguém tem uma relação particular com o manequim de guarda parado no tempo, entendeu? Não tô falando em mudar, mexer no ET, mexer
atualizar,
aqueles,
né,
bichinhos esquisitos que a gente fica procurando no, né, no, ao longo do, do ride. Mas, cara, só botar uns bonecos que se mexem ali, cara, ou acrescentar mais, já dava um chãezinho, né, cara?
Ah, seria legal.
Seria bom se eles fizessem. Seria bom.
É, eu não sei porque o pessoal do Universal não me liga. Porque, por exemplo, eles fizeram isso com o Piratas do Caribe, que é um, o ride tá essencialmente igual, né? E aí eles acrescentaram um bonecão do Johnny Depp lá, que é bem feito pra caramba.
Sim.
Que tem vários movimentos e tal, que quase no tempo que você fica ali, você não vê ele dar looping nos movimentos. Então, você colocar só um, porra, um basiquinho ali, uma coisa que vira pra um lado, pro outro, mexe um pouquinho, já dava um... Não digo nem uma modernizada, mas já dava uma tirada de poeira, né?
Uhum,
concordo.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Então vamos lá agora, passar área a área do parque, explicando pra vocês o que, que tem lá, cada um dos rides, cada uma das lojas.
A gente vai pra lá, né? A gente vai falar de
vamos,
lá.
De lá, não? De lá, vamos lá. Caruso, vai pro aeroporto, a gente se encontra lá.
Beleza, a gente faz um corte na edição, que a gente tira 12 horas de gravação, que é o tempo do voo,
exatamente,
né?
Exatamente.
Do voo, esperar abrir amanhã.
É. Bom, quando você está chegando ao Universal Studios, você está chegando de carro, você vai parar no estacionamento lá, que tem, você tem aquele hub central do estacionamento, que você tem aquelas duas áreas diferentes. Que...
Cara, só um parênteses, cara, que isso eu preciso elogiar vocês, que vocês fazem isso tão bem que a descrição não começa na entrada do parque, não começa na chegada do estacionamento, gente. Por isso que valeu a pena a gente vir até aqui, realmente, pra relembrar.
É, exatamente, você viu só?
Então, tá vendo aqui o estacionamento?
É. Que, cara, o pessoal que tá ouvindo a gente em casa pode viver, assim, a etapa real da parada.
Exatamente.
Não, porque a gente tá aqui agora, a gente estacionou aqui no andar do Jurassic Park.
No 505.
505, pode procurar 505. Aí a Grand Caravan.
Exatamente. A gente tá andando agora nas esteiras rolantes, ainda até aquele hub central. Agora o pessoal tá checando nossas malas pra passar no detector de
raio-x. Isso é chato.
Isso é chato, que desde que eles começaram com essas novas medidas de segurança, tá uma fila enorme ali pra passar. Na...
Isso é uma coisa que é uma certa... É diferente, mas tem a sua vantagem, né, dos parques da Disney, que você tá num estacionamento coberto, né?
Sim.
Então, você parar num andar acima ou num andar abaixo é diferente de quando você vai parar num daqueles, sei lá, no Lilo Stitch, que você tem que andar pra caramba, e pegar o tranquinho e tal. Fica todo mundo mais perto. E se tiver chovendo, você não pega chuva.
Sim, exatamente.
Bom, e aí finalmente você tá naquela última esteira, já chegando ali perto de entrar no Zitwalk, que tem aquele alto-falante falando em cima da sua cabeça.
Walk
the moving walkway is coming to an end. Watch your step, please. Watch your step. E aí você chega no City Walk, você passou do lado daquele mini golf que tem ali na direita, né?
Sim.
Todo bonitão.
É, e que toda vez eu passo e falo, quer saber, um dia eu vou jogar nesse mini golf e sempre esqueço.
Exatamente, é só... todo mundo fala isso.
Só na ida só, né, que você vê, pensa no mini golf.
Exato.
Na volta você tá tão moído.
É, não pensa bem de nada.
E cara, e o City Walk é muito charmoso, né, cara? Pô, as lojinhas bacanas, tem o Bubba Gump ali, que, pô, uma delícia.
Exato.
Tem também um IMAX fantástico, cara. Eu vi Avatar naquele IMAX ali. Parecia um ride quando eu fui ver lá.
Que legal.
Que legal. A gente nunca foi.
A gente várias vezes ensaiou de pegar um filme ou alguma coisa, mas a gente tá sempre tão cansado, tanta correria que a gente não consegue.
Nossa, eu tava louca pra ver o Jogos Vorazes e estrear. A gente tava lá, mas, meu, não dá. A gente tava melado, sujo de Popeye, assim, sabe?
É, não, enfim. A gente foi. Foi uma viagem que eu fiz que foi longa, que a gente alugou casa lá e ficou, tipo, uns 15 dias, então tinha uns dias meio de, não é um dia de parque, vamos só no cinema, sabe?
Ai, que delícia.
E foi bem bacana, porque foi numa época, acho que foi próximo de quando vocês foram, se não foi 2009, foi 2010, que não tinha IMAX aqui no Brasil, assim, não era tão popular, sabe? E não tinha HD também, ou tava começando. Então ver uma coisa que era IMAX em HD, com som HD, foi muito imersivo, era impressionante.
Que legal. Bom, aí você passou do lado do cinema, tem aquele monte de restaurantezinho, aí tem aquela loja de... Surf, que tem aquela onda com aquela prancha que todo mundo bate foto ali nela.
No primeiro ano, depois não tira mais.
Depois nunca mais. Bom, aí você chega numa bifurcação, se você for pra esquerda, você vai no Island of Adventure, isso é outro episódio, depois a gente volta aqui, então você vai pra direita, vai passar naquela ponte, onde todo mundo para naquela ponte, bota a foto ali do globão bonitão do Universal Studios.
Lindo.
É uma foto clássica, é
Essa é clássica.
Obrigatório. E depois tem aquela grande arco bonitão da entrada mesmo do parque, que você já vê, assim, já é mó impressionante, aquele arco gigante lá, é mó imponente e tal.
Uhum. E é tipo meio de estúdio, assim, né?
É, exato, exato. E aí vamos para dentro do parque. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Entrando, logo de cara, a gente já tem na esquerda aquela lojona principal do parque, que é uma loja de produtos gerais, de todas as atrações basicamente tem lá. Então, se por acaso você for lá dentro do Harry Potter e tiver muito cheio, você na volta você passa lá na saída e compra coisa lá, que quase, tem quase tudo lá.
Não precisa ficar nas filas do Harry Potter, né? Que é tudo cheio de fila.
Isso.
Você compra ali. No...
E, bom, ali
é cara, também uma dica: é um ótimo lugar pra fugir dos monstros no Halloween Horror Nights, tá?
Ah, é?
Você vem pela loja, eles falam que eles não atrapalham. Eu já fui num treinamento com o cara da Universal. Assim, a gente faz, pode passar tranquilo pela loja, que a gente faz questão de não atrapalhar quem estiver gastando dinheiro. O Felipe me abandonou. Quem ouve aqui já sabe a história. O Felipe me abandonou no Halloween Horror Nights lá em...
Que horror!
Em Hollywood, eu quase morri sozinha.
Abandonei não. Você que foi levar sua mãe de volta pro quarto do hotel.
Fui. E tive que fugir pela loja, porque tinha um cara me perseguindo com a serra elétrica. Muito bem. Coisas que acontecem.
Bom, e aí a primeira área que a gente tem logo de cara em frente chama Production Central, e nessa área temos as seguintes atrações. Despicable Me, Minion Mayhem, que logo de cara é a primeira atração que você vê.
Que é esse que era o Jimmy Neutron e que antes era o Hanna-Barbera.
Sim, é uma atração que eu considero imperdível do parque, ela é muito boa. Eu acho um dos melhores 3Ds, assim, de todas as atrações de simuladores que tem com óculos 3D. Eu acho esse 3D perfeito, assim, ele funciona muito bem. A profundidade, o volume dos objetos, eu acho muito incrível.
É, eu gosto muito também. Mas pra mim, não bate no Homem-Aranha, cara. O Homem-Aranha, eu acho.
Mas o Homem-Aranha é o concurso. O Homem-Aranha é o melhor de todos.
É. E esse é um que você é minionizado, né?
Isso.
Você recebe um raio minionizador e aí você começa a ver tudo como os minions vêm.
E essa atração é muito engraçada. Desde a fila ali, que você presta atenção nos objetos de seda ali da fila, tudo remete ao filme. O videozinho de introdução é muito engraçado, né? Antes ainda do pré-show, que você tem uma telinha dos Minions testando os óculos 3D, que eles ficam se explodindo, isso que eu acho muito louco essa atração, essa fila.
E tem um deleite particular que são as crianças vendo essas coisas, que elas riem muito, cara. Tem, aí faz o barulho de peido, aí as crianças, aquela risada de criança engraçada, sabe? É bem divertido.
Aí tem o segundo pré-show, já que você já vê as meninas do filme, você vê o Gru, aí tem os Minions, tá? Eles fazem umas coisinhas lá, eles sempre brincam que tem alguém ali que não tomou banho dentro do público, né? Com o laser. E aí quando você vai dentro pra dentro da atração mesmo, ele é um simulador, desses que você tá todo mundo nos cadeirão assim, e você vai lá ver as maluquices dos Minions, como se você fosse um novo Minion em treinamento pro Gru. E é uma atração muito engraçada, muito divertida, eu acho ela muito gostosa, tem que ser vista.
É muito, o 3D é ótimo ali, né?
É, o que eu achava de... Desde do Jimmy Neutron e do Hanna-Barbera e tal, o que eu achava ruim nessa atração é que quando você olha pro lado, você vê os outros carrinhos, né? Você vê as outras estações. O De Volta ao Futuro e os Simpsons, eles têm... Cada carrinho fica numa baia separada que te dá a sensação de que tá acontecendo só com você a atração.
Se você fizer uma força, você consegue até levantar a cabeça e olhar pra trás, você vai dar uma quebrada legal na magia ali. Mas é mais difícil, é diferente desse do Minion, que é muito mais...
É abertão.
Bom, saindo do Minions, logo em frente ele ainda tá lá até hoje, o Shrek 4D.
Ai, que saco.
Que era os pássaros do Hitchcock.
Isso, exatamente. Era um antigo pássaro.
Que era uma atração bacana também. O Shrek 4D já me dá um certo soninho. Esse é um que eu já não faço tanta questão de...
A gente só foi em 2009 e depois nunca mais.
Na verdade, o Shrek, ele deu uma... Foi a minha primeira decepção, né? Porque a gente chegou por lá. Eu nunca tinha ido pra Orlando. Aí a gente falou, tá, primeira atração é a que fica na porta. Ah, vamos aqui ver o Shrek, né? Gente, aquele filme, eu tinha aquele exato filme num DVD que eu ganhei, que veio com o óculos 3D, aquele que é um lado vermelho e um lado azul. E eu já tava careca de conhecer aquele filme. Eu fiquei... Nossa. Então, foi a minha primeira atração, sabe? Assim, quando fala assim, não, você vai pro Orlando, você não vai acreditar nas coisas. A gente foi, chegou, entrou pra ver o mesmo filme que eu tinha no meu DVD do Shrek há anos. Eu fiquei mal-humorada. Eu falei, eu não acredito que eu vim aqui pra isso.
Que horror.
Aí depois eu fui no Simpsons e passou na hora.
Mas tem uma coisa que eu acho legal sobre o Shrek é que ele tem um meio pré-showzinho, que é o biscoito pendurado, o boneco dentro da caixa e tal, que eles são uns animatronics com tela, também tem uma... Não tem uns diálogos ali entre os personagens e tal.
Não vale a pena.
Eu achava isso melhor do que o filme.
Por melhor que seja, não vale a pena. Por
não,
melhor
quem,
que seja,
quem
não
tá
vale.
Indo pela primeira vez, eu acho que tem que conhecer. Também não tem fila nenhuma lá, né?
É.
Então, vai.
É bom pra dar uma disputada. Mas vai, vai depois, né?
Vai depois.
E no início do parque, nem pensar, cara. Início do parque é aquele início que você tem que aproveitar aqueles rides que são sempre lotados e que estão só naquele início com menos fila, né?
É.
Esse é pra você ir quando as filas já estão enormes, você tá querendo dar uma descansada, enfim.
É isso aí. Bom, saindo aí do Shrek, andando um pouquinho mais pra frente ali no Production Center ainda, a gente já tem a entrada da Rocket, que é uma montanha-russa fantástica, né? O nome completo é Hollywood Rip Ride Rocket.
É, essa eu nunca fui.
Cara, é...
Também não.
Uma montanha-russa que eu adoro, eu acho ela deliciosa.
Eu não caibo.
Ela é diferente das outras, que ela tem uma trava que só te prende basicamente pela barriga, ela não
e
te
é
prende
apertada.
Pelos ombros.
Nossa, e dando looping, não sabia nem que isso era permitido por lei.
É super firme, é uma trava grande, é uma trava bem grande, mas ela é bem firme, assim. E ela tem
não
uma
é
telinha,
grande,
assim.
É.
Cara, pra mim, tipo, cara, quando dá looping, tem que ter trava de ombro.
Não, é bom, essa é diferente.
É universal, né? Vamos todo mundo arriscar um pouquinho mais.
Se cair, caiu, né?
É, caiu, não tem problema.
Eu acho que, enfim, não é à toa que o parque chama universal, você tem que ter um pouquinho de fé em Deus.
É. Não, e aí você tem a telinha ali na sua trava que você pode escolher a música que você vai ouvindo, né? Então tem um monte de músicas ali que você tem, que você pode escolher.
E essa foi a primeira que, ao invés de fazer o esquema de foto da montanha-russa, ela faz um DVD da montanha-russa.
Ela faz um clipe, né? Um videoclipe, né? Com as músicas que você escolheu e o vídeo passando, exatamente.
É bacana. Mas como eu tenho um problema com looping, essa é uma que eu nunca fui.
Ah, cara, vale a pena.
Meu problema com montanha-russa é o looping. Eu fico enjoado e, tipo, meio que mata um pouco o parque pra mim.
É.
Mas não sinto muito que eu tô perdendo muito nada, não.
Bom, a minha dica de música, que é de todas as que eu ouvi já indo nessa atração, que é a que eu mais gosto, que eu acho que mais combina, é a Sabotagem do Beastie Boys, que tem pra tocar lá, que ela combina perfeito, inclusive no grito da música, na hora que você tá caindo, então você grita junto, é uma beleza. E o fato dela ter uma trava, que ela não te prende no ombro, ela dá uma liberdade pros braços, você chacoalhar o braço pra cima, então eu acho ela uma montanha muito gostosa, assim, ela é suave no traçado, ela não chacoalha muito, tem muito looping, tem umas inversões, uns parafusos loucos lá, mas eu acho essa montanha russa deliciosa, pra quem curte, eita, ela é imperdível.
Tá aí, mas você falando que é suave, cara, talvez eu dê uma chance, hein?
Dá uma chance, Caruso. E filma, e manda pra nós o vídeo.
E pra você que seu marido fica 2 horas indo na Rocket, dica, hein? Aquele gramado na frente é excelente pra tirar um cochilo. E quando você estiver acordada, bem ali na frente tem uma quiosque com pipoca. Pra quem não sabe, Universal, você pode pegar pipoca. Você compra uma vez o balde de souvenir, depois o refil é tipo $1, $1.20. E a bebida também. Então quando seu marido tá lá se descabelando lá na Rocket, você fica lá tomando solzinho na graminha, comendo pipoca, bebendo refrigerante.
Aquela graminha vira tipo meio um mini Woodstock ali.
Exatamente. Né? São os bundões que não vão, os gordos, no meu caso, as crianças que não vão. É realmente um Woodstock.
É um Woodstock. E, cara, ali na frente desse gramado, do outro lado, tem um café que é o Monsters Café, que é um negócio que passa meio desapercebido pelo pessoal de modo geral, mas eu recomendo que todo mundo que alguma vez for lá no Universal entre lá dentro, porque é tão legal a decoração dentro desse restaurante, com aqueles monstros clássicos.
Os monstros clássicos são da Universal,
são do Universal, né? Então, Frankenstein, Lobisomem, Múmia. Então, lá dentro, a decoração, parece que você entrou num filme de terror bem antigo, assim. É um ambiente, tem umas janelas com os insufilme vermelho, então a luz, ela entra meio avermelhada, assim, dentro. É muito, muito legal.
É um restaurante.
Aí, eu acho que eu nunca fui lá, cara. Tem que ir.
É só um restaurante mesmo, mas a decoração dele é tão legal que vale a pena você entrar, nem que seja pra ir no banheiro, assim.
E a comida é boa?
É aquele serviço de balcão tradicional deles lá.
A gente comeu uma vez.
É a comida básica do parque e tal, mas com uma decoração maneiríssima.
É. Esse é o serviço de balcão bem tradicional que tem nos parques do Universo, que é daquele que você vai com a bandeja, tem várias coisas que você escolhe ali. Sim. Tem um prato de macarrão, tem um sanduíche enrolado no papel, você vai escolhendo e no final você só passa no caixa e paga, que ele vai ver o que tá na sua bandeja e você vai pagar. Então esse é um desses. Não tem nada de nenhuma comida muito especial assim, mas a decoração vale nem que seja pra você entrar lá só pra usar o banheiro uma vez, sabe? Bom, aí seguindo, ali atrás do Monsters Café ainda faz parte dessa área do Production Central, que é o ride do Transformers, que é o Transformers The Ride 3D.
Peraí, você virou alguma esquina aí, né? Não é na reta.
É confuso. As áreas do Universal Studios são confusas. Então,
sim,
o Transformers, ele tá num lugar que não parece que é, mas ele ainda é considerado.
É que o Transformers, eu acho que é a atração mais do meio do,
ela
desse
tá no
pedaço.
Meio,
né? Ela fica de um lado pra múmia, do outro lado pro lago, do outro lado pra Rocket. E é enorme, bem no meio do
bem
parque.
No meio.
É. Então ele ocupa muita área, mas ele ainda é considerado nessa área principal aí, nessa área.
O Transformers ali, ele pra mim, mostra um dos principais problemas do Universal Studios, que por ser um parque que eles vão mudando, não se importam muito com o que eles estão mudando, as áreas não tem uma cara definida, você não tem uma área temática diferente do que eles fizeram lá no Islands of Adventure, que você realmente, quando você tá numa ilha, você tá dentro daquele universo. No Universal Studios não tem isso, é tudo muito bagunçado, então você não espere um parque com uma atmosfera assim imersiva nas ruas em si, né?
Só no Harry Potter.
Exceto no Harry Potter, exatamente.
Transformers, ele fica no meio do lago, ele fica no meio da entrada com o lago, então ele fica perto de meio que tudo.
Exato.
E é um bicho feio, né?
Ele
uma
feio.
Cachona cinza.
Você vê que aquele Optimus que tem na porta ali em cima é muito legal.
Sim, mas você vê o tamanho da cachona do Transformers, você vê do parque inteiro aquela caixa cinza lá.
Não combina com nada que tá em volta dela.
A gente tá seguindo no sentido horário a partir da entrada do parque, então a gente vai terminar ali na área de Hollywood, que é aqui tudo perto, mas a gente vai... Então a gente tá seguindo no sentido horário.
Isso.
Só pra gente se localizar.
É.
Falando do Transformers, ele é um simulador que mistura telas em 3D com cenário real, que eu acho muito legal. É um desses rides mais modernos que tem dentro do parque. Ele foi bem copiado o que tinha sido desenvolvido lá pro Spider-Man do Islands of Adventure, né? Uhum. Então, quer dizer...
É basicamente a mesma infra com o filme e a decoração diferente.
Ele é divertido, eu acho ele muito divertido, apesar de eu gostar muito mais do Spider-Man.
Também, gosto mais do Spider-Man. O que eu acho que, eu sei que a gente não tá aqui pra falar, né, do Island of Adventure, mas o que eu acho que é charmoso do Spider-Man é que o set dressing lá, a caracterização do cenário, a pintura das paredes e tal, é toda feita com cores primárias de um jeito que combina com a textura do vídeo que você tá vendo 3D. Então, realmente te confunde. Você, às vezes, fica na dúvida do que é cenário, o que é a tela 3D. Você não sabe aonde tá a tela, onde tá. Tem uns pedaços que eu acho que mescla muito, muito bem, muito melhor. O Transformers, como a gente tá lidando com realidade, né, com filme mesmo, a gente consegue ver bem aonde tá a tela, onde tá a parede, a realidade, né?
É como você falou, a paleta de cores é tudo muito cinza, né? Muito azul, é muito...
É industrial, né?
É muito industrial o ambiente. É legal, é um ride muito, muito impressionante tecnicamente, mas assim, você vai ver aqueles robôs lá trocando sopapo.
Você quer que eu dê minha opinião? Ou não precisa?
Ué, a gente já sabe, mas pode dar.
Transformers é uma droga. Quem inventou isso é um homem desocupado e muito bobo. E é lamentável que eles tenham gastado dinheiro numa atração de um tema tão bobo. Ok, pronto, já dei minha opinião.
Tirando o preconceito de lado agora.
Gente, um carro que vira robô pra brigar com outro carro que vira robô, e tudo que vira robô, e é carro, e é trem, e vira robô, e briga.
Ué, mas eu tenho certeza que isso que você tá falando com um tom pejorativo foi dito no pitching do filme Transformers. É um carro que vira robô, e aí o outro vira robô, e eles brigam e tal, e as pessoas aplaudiram.
Ai, homem, só... Garanto que não tinha mulher nessa reunião.
Não
garanto.
Tinha, com certeza não tinha.
Quem deixou aprovar essa ideia, não é possível.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Bom, saindo ali do Transformers, a gente vai continuar seguindo ali o corredor principal e a gente já entra na próxima área.
Não, faltou o Jimmy Fallon.
Então, o Jimmy Fallon, ele faz parte da próxima área, que chama New York.
Ah, é? Desculpa aí, foi mal.
Exatamente. Então ali, toda aquela ambientação, teoricamente, ali tem a ver com Nova York, porque...
Porque era o King Kong, né?
O King Kong e o Ghostbusters, os dois ficavam ali. Então são atrações, né, são filmes com coisa relacionada a Nova York, né?
Isso é um negócio que é charmoso também da Universal, é essa ambientação nova-iorquina ali, com aquela cara de cidade cenográfica, né? Com o bueiro, com a fumacinha e tal. Era tudo, pô, achava bem maneiro.
É. Legal. Não, e nesse ponto, assim, quando eles começaram, você viu que tinha essa ideia da tematização lugar, tanto que tem Nova York, São Francisco, etc. Mas como as mudanças dos rides ficou meio assim.
Uma das áreas
mas
era...
o Jimmy Fallon casou direito, porque é Nova York, né?
Sim.
O Jimmy Fallon ficou certinho, a múmia ficou meio... Mas vamos lá.
É, uma das áreas que era a área do Jaws, lá do Tubarão, que era Amityville.
São Francisco.
Amity, que era a cidade do Tubarão, né?
Sim.
É, São Francisco é aquela parte que tem uma porrada de jogo, que eles fazem um Fisherman's Wharf ali, né? Tem um...
Exato.
Porra, não tinha me ligado que aquilo era São Francisco não, gente. Fui lá várias vezes.
Pois é.
Adorava aquilo.
Só que justamente essas mudanças foram meio que... O Jimmy Fallon ainda caixa, né? Porque o Jimmy Fallon
tá... O Jimmy Fallon tá perfeito, né?
Ué, como é que é a atração do Jimmy Fallon?
Então, a atração se chama Race Through New York, starring Jimmy Fallon. É uma atração bem interessante no sentido da forma como eles bolaram... É mais interessante a forma como eles bolaram a fila do que a atração em si.
A atração em si é um simulador bem básico, assim,
no
né?
mesmo estilo do Minions. É muito parecido. É aquele teatrão, você põe um óculos 3D e você... Ele vai vendo ali, ele vai correndo ali pelo meio de Nova York, vai voando coisas na sua cara, assim.
Com o humor de Nova York, né?
O humor do Jimmy Fallon.
O humor do Jimmy Fallon e assim, uma pitadinha mais de Nova York mesmo, as coisas, assim. O cachorro-quente, o trânsito, assim, as sacadinhas de humor são as de Nova York.
Tem muita
né?
piada que, assim, se você não conhece o show do Jimmy Fallon, até os personagens que ele faz recorrentes no show, pode ser que você não entenda ou não goste da piada. Eu acho que eles, infelizmente, fizeram de uma forma que talvez vá datar muito rápido as piadas que tem ali durante a atração. Mas, assim, o ride é legalzinho, mas o que vale a pena mais até é a fila, que eu acho muito legal. Porque eles bolaram esse esquema que não é uma fila de zigue-zague que tá todo mundo enfileirado esperando. É um ambiente aberto. Você parece que tá entrando nos estúdios da NBC ali, do onde eles gravam, né, o programa.
Uhum.
Tem ali uma área de memorabilia com vitrines mostrando todos todas as pessoas que já fizeram, que já foram os hosts do show. Então tem lá o Johnny Carson, tem
que maneiro.
O Letterman, tem umas vitrines com a roupa dele.
Até o de Heleno e o Ruivinho lá, o Conan
Bryan. Então, assim, ele tem essa parte muito legal. Aí você sobe por um segundo. Quando você entra, o cara vai te dar um cartãozinho de uma cor. E ao longo de todo esse ambiente, você tem os luminosos, né? Que é aquele pavão da NBC que tá aceso ali naquela cor tradicional deles. E aí eles te dão um cartãozinho, por exemplo, um cartãozinho verde. Aí você fala, olha, quando isso aqui acender verde, você vai lá e entra na fila que é a sua vez de entrar no ride. Enquanto isso, fica aqui no ambiente, fica rodando e fica se divertindo. E tem muita coisa legal pra fazer lá.
É bem legal.
Ah, que diferente, cara.
O conceito é legal, não vale pelo ride. Se o ride é muito simplão mesmo, mas quem sabe seja um começo do fim de fila,
exato,
né?
Exato. E aí lá tem o tal do hashtag panda, que ele fica lá no meio fazendo umas macaquices com o pessoal. Ele deu um susto na Ju, que a Ju subiu pelo elevador de cadeirante, ao invés de subir pela escada. O panda colou a cara na porta do elevador, na hora que ela abriu, ele entrou assim, deu um susto nela. Foi muito engraçado.
Foi. Finalmente.
E aí tem lá o quarteto do barbershop quarteto do programa, que fica lá cantando no meio da galera.
Maneiro.
Tem uns sofás que você senta com umas telonas com touchscreen pra você vendo coisinhas. Tem lá uns thank you
e notes. E tem muita fila? Tipo, fica muito tempo nisso aí, esperando isso aí?
Na verdade, a gente ficou porque não tinha ninguém e a gente acabou ficando porque queria conhecer o esquema, porque na verdade dava pra entrar direto quando a gente foi.
Quando a gente foi, o parque tava tão vazio que tava tranquilo. Tanto que esse ride tem o esquema de fila virtual, que você pode entrar na fila virtual pelo aplicativo do Universal Studios. E aí, quando tá na sua hora de ir no ride, você vai lá, entra e você pega o cartãozinho e fica na fila, lá dentro do ambiente. Mas quando a gente foi, tinha tão pouca gente que a fila virtual tava desligada, então a gente nem conseguiu usar pra saber como é que funcionava.
A gente ficou lá porque a gente quis, aí uma hora tava aberto lá, a gente entrou, né?
Pois é.
Saquei.
Mas o conceito deles é muito legal, a gente fica imaginando se isso daria certo pra outras atrações muito grandes e tal, que tem muito mais fila. Vamos ver, se for o início do fim da fila, vai ser uma boa ideia.
É, né, cara? Pô, isso em Hogwarts ia ser ótimo.
Pois é. Bom, continuando ali na área de Nova York, a próxima atração que tem logo de cara ali é The Revenge of the Mummy. Que é uma das nossas top favoritas absolutas de todo Orlando aí, né?
A gente já falou muito dela no episódio passado, mas que atração, né?
Que atração legal.
E a fila é muito bacana também, né, cara?
A fila é muito bacana.
A fila é demais.
Ainda tem umas brincadeirinhas de te dar susto ali, né? De você encosta num negócio, ele joga vento, sim, sei lá, tem uns negócios bacanas.
E aí é uma atração que ela, ao mesmo tempo, ela é um dark ride, que você tem os momentos de trem fantasma até ali, que você toma um susto, e aí vira uma montanha russa veloz, sem looping.
Com aceleração na subida.
Toda tematizada do filme.
Bem humorada, com final fake final.
Tem fogo.
Tem insetos. Tem piada no final do Brendan Fraser.
É. Ah, é verdade, que é boa, é. Ah, eu só acho chato ter que guardar a mochila pra esse ride.
É, isso...
Esse é o mal da Universal de várias atrações. É,
a Rocket, eles fazem.
A Rocket.
O MIB, eles fazem.
É que eu, como eu sou a Sherpa das sacolas,
não... É, a Sherpa. É. Mas se você quiser ouvir mais detalhes sobre essa atração, a gente no episódio anterior, que foi o episódio número 112, a gente fez um detalhadíssimo dessa atração, contando até a história do Red, o estagiário que foi morto pela múmia. Então, se vocês quiserem, ouve lá o episódio número 112, que vale muito a pena. A gente esmiuçou bem essa atração, tá bem legal.
Não é Dino Service.
Não é Dino Service. Ah, e ali de atração nessa área de Nova York não tem mais, você vai ter algumas lojas e alguns restaurantes. É o Blues Brothers Show. Essa é uma nas ruazinhas ali, onde os Blues Brothers ficam na fachada de um prédio e eles aparecem pra cantar.
Eles chegam de carro, né?
Eles chegam de carro, com aquele carro deles, né? Aquele carro de polícia todo.
É bem maneiro.
É bem legal. Eles vêm a caráter, vêm com aquela cara fechada, tudo. Eles fazem um show musical ali no meio da rua.
E quando é Natal, eles cantam música de Natal, né?
Sim, sim. Ali, aquele ambiente ali de Nova York, tem aquelas ruazinhas, ele é onde tem essa loja que a gente falou no começo, a The Film Vault, que tem as coisas antigas. Ela é bem legalzinha. A decoração ali, a ambientação é muito legal dessas ruazinhas aí.
Seria a área perfeita pra o Osborne, que fazia o show do Osborne Spectacle of Dancing Lights, ir pra ficar em Orlando. É, eles que faziam o show no Hollywood Studios e demoliu por causa do Star Wars e não tem mais nada.
Seria a área perfeita
pra fazer. Fica, já dei essa dica uns anos atrás, ninguém fez nada.
Universal não ouviu, né?
Também tô reivindicando aqui meus direitos criativos. Vai atrás dos caras, Universal. Vocês não tem nada de Natal, assim, muito.
Bom, passando rapidinho pelos restaurantes dessa área, tem o Finnegan's Bar and Grill, que a gente nunca foi, pra dizer se é bom ou não. O Louis Italian Restaurant. Esse Louis, acho que é uma brincadeira com o restaurante do Poderoso Chefão, será? Tem o Auntie Annie's Pretzels, yes. O Ben & Jerry Ice Cream, e tem, ó, pra variar, como sempre, um Starbucks.
Claro, porque não dá pra ficar
americano
sem
Starbucks. Americano não vive sem Starbucks, né?
E aí tem um lugar que antigamente tinha um negócio de arcade, de jogos, era nessa área aí, não era?
É do lado da múmia.
Tá.
É do lado da múmia, tem um arcade ali pertinho.
Entre aqui a próxima área, que tem uma propaganda enganosíssima, que você vê de longe, eu acho que é porque é São Francisco, eles puseram uma placa do Ghirardelli. E não tem Ghirardelli lá?
Tem Ghirardelli.
Você vê de longe, você fala assim, ó, a boca já começa a salivar, aí você fala assim, aí você chega lá, é só a placa.
É só a placa, não tem Ghirardelli.
Não tem Ghirardelli? É muito propaganda enganosa, eu fico revoltada. Eu vou escrever algum dia pro Spielberg e falar, escuta, quer pôr uma Ghirardelli lá, cara?
Senhor Spielberg.
Senhor Spielberg. Enfim, já manifestei minha revolta aqui por ser só uma placa enganosa.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Bom, a gente seguindo em frente, quando sai da área de Nova York, a gente já entra na área ali de São Francisco, que temos o único ride, que hoje é o Fast and Furious Supercharged, recentemente aberto. Abriu esse ano agora mesmo.
Antes tinha um negócio de show também.
Era
o que tinha
o Graveyard
lá antes,
lá do...
o que tinha lá antes, que eles fecharam, era o Beetlejuice Graveyard. Aquele show de música. E tinha o, até então...
Disaster,
que era o antigo Earthquake.
Que eles adaptaram a todo o cenário do Earthquake com aquela história longa do desastre.
Da filmagem, né? Que era engraçado. Era bem engraçado.
Eu achava engraçado.
Aí eles demoliram tudo isso aí e transformaram no Fast and Furious Supercharged, que é uma das paradas lá do Studios Tour, do Universal Studios de Hollywood.
E aqui é uma atração própria.
E eles trouxeram como uma atração própria pra cá, que, assim, nós pessoalmente não fomos ainda, a gente já viu a de Hollywood. Ela é muito parecida com o King Kong na forma como ela é apresentada, que é aquele trenzão que entra no ambiente com tela dos dois lados e você vê as exploração acontecendo na sua volta ali.
Ah, é maneiro?
É legal. A gente achou interessante quando ele era só uma parada do Studio Tour.
Em Hollywood.
Os reviews pra essa atração que a gente viu até o momento não são dos melhores.
Sei.
Então, assim, eu não sei, pessoalmente, a gente não foi pra dizer se vale a pena ou não. Assim, como a gente só viu ali, ele como uma das paradas ali do meio do Studio Tour, foi legalzinho, foi interessante. Pelo fato de ele ser muito parecido com o Skull Island, que é o King Kong que tem hoje lá no Island of Adventure, a gente imagina que talvez seja interessante, mas também não é nada de especial. Até porque eu não sou muito fã de Fast and Furious, então, sei lá, não é um ride que te chama, que te emociona pelo tema. Então, se o ride tem que ser muito bom pra te, né, pra te conquistar.
A verdade é que a gente até tem discutido isso com o pessoal do nosso grupo de WhatsApp. O Universal tá muito na simulação, né? Então, assim, o Jimmy Fallon é simulação, o Minion, simulação, o Fast and Furious, simulação. Então, assim, tá...
Transformers.
É mais barato, né?
É a forma mais barata de você ficar imerso, simulação, dentro de um universo fantasioso.
Transformers ainda tem mais tecnologia. Tem. Esses aqui são simulação mesmo, né?
Transformers só... mistura cenário real.
Um pouquinho. O Transformers é misto, mas virou realmente a Terra.
Sim, do... Transformers. E se você considerar o Exterminador e o Shrek nessa mesma vibe aí... Fica tudo simulação 3D.
A forma de você fazer usar telas com 3D é a forma mais barata de você imergir no mundo fantasioso.
Por isso que ninguém empolgou com
barato nos dois sentidos, né? É barato no sentido de custo e é barato também no sentido de ser mais chinfrim, né?
Parece que você tá sendo meio que enganado ali.
É a solução mais chinfrim, concordo.
Bom, mas ali dentro da área de São Francisco, além do Fast and Furious, temos os restaurantes só. Então tem o Richter's Burger Company, que a gente também nunca foi. Tem o Chez Alcatraz, tem o Lombardi Seafood Grill e o San Francisco Pastry Company.
E lá tem a estátua do tubarão. Ficou, né?
Ficou
o resquício.
Eles mantiveram, pelo menos,
tirar
aquele
foto.
Tubarão pendurado de cabeça pra baixo ali pro pessoal tirar foto. Eu adoro fazer fotos bizarras ali. Me penduro de cabeça pra baixo e coloco o meu corpo pra dentro da boca dele. E aí é só fazer e olhar pra trás que vai ter um monte de criancinha que vai me imitar.
O idiotão. Um monte de criancinha imitando o gordão tontão.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Seguindo em frente, chegamos numa das mais novas áreas e mais procuradas áreas ali, que é Londres. E aí o bicho muda. Aí muda muito. Que a gente vê o que a Universal sabe fazer atualmente, né? Em termos de imersão nessa nova área aí.
Primeira dica, né? Não seja trouxa e passe reto. Porque ali é a área mais legal, mais nova, mais disputada do parque. Só que ela fica meio disfarçada. E é de propósito. Então não seja tonto que nem um desconhecido dos nossos, que não viram que era uma porta e não entraram na atração, no, na área do Harry Potter.
Nossa!
Ok?
Cara, e tem... E até Londres tem uma parada também que é maneira, que tem uma das casas que é a casa lá da a Ordem da Fênix e que fica aparecendo...
Sim, é o monstro.
Aquele elfo, né?
Do creature,
mal-humorado.
É o monstro.
É a casa do Sirius Black lá na rua.
Ela tem outra cor, ela é um pouquinho afundada e se você ficar um tempo olhando pra janela, você vai ver o monstro.
É muito legal essa ambientação que vocês fizeram ali.
É legal. E tem um ônibus também que pega os...
O Noitibus.
E o Noitibus conversa com as pessoas que ficam lá pra conversar com ele.
Tem o cobrador e tem a cabecinha encolhida lá que fica conversando com a gente dali.
Exatamente.
É bem legal.
Ah, maneiro.
Isso é do lado de fora.
Pois é.
E tem a entrada, que é a entrada de tijolos. Gente, por favor, não sejam Zé Manés e entrem na área do Harry Potter, por favor.
Pra manter a tematização, eles não têm uma placa indicando, olha, vem com o Diagonal Hogsmeade, Diagon Alley, pra cá. Não tem uma placa, então você tem que entrar.
Porque nos filmes e no livro, a entrada pro Beco Diagonal é secreta.
É secreta, então.
Então, nada mais correto de ambientação. Tá vendo como deu um pulo de ambientação? De Universal, é?
É, eu acho que o termo principal é não seja trouxa, né?
Não seja trouxa. Obrigada.
Trouxa.
Trouxa, exatamente. Não seja trouxa. Entre pela porta de tijolos.
Não, e ali,
secreta de
ali é uma coisa muito impressionante você vendo as pessoas que estão entrando ali pela primeira vez, né? Porque quando você tá naquele ambiente que você passa ali pela parede de tijolos aberto, inclusive tem o sonzinho dos tijolos se arrastando ali, como se eles estivessem se abrindo pra você.
É mesmo, tem.
É muito legal, que a pessoa entra, que ela vê aquele beco tudo tortuoso, com aqueles pregos crédito com aquele dragão no fundo, é legal, às vezes, você entrar, você ficar olhando pras pessoas entrando e cair do queixo no chão, assim.
É uma atração à parte.
É o ápice da ambientação, né? Do envolvimento.
É.
Realmente, é o que. Você não enxerga o Beco Diagonal de fora. Esse é o segredo.
E você estando dentro do Beco Diagonal, porta. Você não vê nada também fora dele. Você tá dentro daquele mundo.
Exatamente. Então é demais isso. É uma experiência. Entrar por aquele portão...
Aonde você olha... É Beco Diagonal. Quando você tá lá dentro, você não vê mais nada do resto do parque. Você não tem nada que te tire dali. Não tem, sei lá, uma torre alta, um pedaço de montanha-russa que você vê de longe. Não. Você só vê o universo de Harry Potter quando você tá ali dentro.
É, não tem latinha de Coca-Cola lá dentro, pra você ter uma ideia. Não tem pipoca. Não tem nada que te tire da imersão daquele universo. Então as bebidas, as comidas, é tudo igual ao que o universo dos filmes e do livros te vende ali dentro, então isso é muito louco.
É muito louco.
O que eles fizeram ali, assim, foi ao mesmo tempo que pra nós visitantes é uma bênção, também foi uma questão, assim, de chegar na cara da Disney e dar uma tapa, assim, tá aqui, ó, é assim que se faz daqui pra frente, tá ok? Então a Disney começou a correr atrás dessas melhorias todas que eles estão fazendo hoje por causa do que a Universal fez com as duas áreas do Harry Potter, né?
Se o Star Wars Land vai ser um espetáculo, vai ser por causa
temos
do Harry Potter.
Temos que agradecer Harry Potter a isso, exatamente.
Ah, olha aí.
Bom, lá dentro do Beco Diagonal, além do puro deleite de se estar ali dentro daquele ambiente, né? Vendo as lojinhas,
as vitrines que se mexem, os produtos de Harry Potter,
ouvindo aquela música,
as varinhas,
que tem toda a questão da interatividade, que você compra lá a varinha interativa por 50, 60 dólares, e aí você vai em cada um dos pontos de mágica, você faz um movimento com a varinha e acontece alguma coisa, sai um jato d'água, acende uma luz, desmonta uma armadura, tem um monte de coisas.
Cara essa varinha, hein?
É cara pra caramba.
Ah, né? Também, né? Pô,
a Maria mágica, né?
A Maria mágica, né? Bom...
Temos, então, lá dentro as seguintes atrações, né? Temos o Gringotts, o Escape from Gringotts.
Que é uma montanha-russa bem light, né?
Ela é misto, né? Ela é um misto de montanha-russa com simulador. Parte de montanha-russa light mesmo.
É super light. Quase não tem montanha-russa.
Quase não
Mas
tem.
Mas eu vou dizer que eu acho até mais divertido do que Hogwarts.
Ah, eu não sei. É uma dúvida boa.
Hogwarts me dá uma certa tonteira. Esse. Cara, e o cenário do banco é muito impressionante. Hein?
Então.
É muito bonito.
A entrada no banco é impressionante.
É.
Lá embaixo também, é que eu não sei nem se é lá embaixo, lá em cima, mas essa altura, a gente sobe e desce tanto, elevador falso, escada verdadeira, não sei o que, eu não sei se é pra cima ou pra lá. No ride é muito legal, é muito interessante, mas eu talvez goste mais do Hogwarts, do Forbidden Journey, por causa dos meninos, né?
Ah, sim.
É o Harry, é o Ron e a Hermione, aqui os nem...
Apesar deles aparecerem digitalmente rapidinho ali na tela...
É bem migué mesmo.
É bem migué.
Mas eu gosto, é que eu acho muito pouca parte de montanha-russa, né? Ele fica mais na simulação mesmo.
Sim.
Mas é super tecnológico.
É super tecnológico, impressionante. O visual é bom, o 3D é bom. Essa atração é muito legal, vale a pena.
Vale a pena. É que ela dá uma preguiça de começar, porque se você não pegar a fila, você vai ficar uma meia hora tentando entrar no brinquedo, né?
Não, você vai ficar meia hora tentando achar um armário pra guardar sua mochila.
É, você vai ficar meia hora tentando achar um armário. Aí quando você conseguir o armário, aí você vai... aí você entra no banco. Aí você fala assim, nossa, que maravilhoso. Aí você vai no corredor dos escritórios dos goblins. Aí você vai tirar foto, que você nunca vai comprar, convenhamos. Aí você segue, aí você fica esperando pra te chamarem lá pra sala da apresentação inicial, lá com o irmão do Charlie Weasley. Aí depois você vai pro elevador, aí você fica lá um tempão no elevador. Aí você vai.
É legal
pro...
o elevador, a parte do elevador é legalzinha.
É legal.
Né? Parece que você realmente tá descendo, tem umas telas, algumas coisas ali pra você enxergar, é bem legalzinho.
É. Aí sai do elevador, aí abre, aí que tem a fila.
Não, aí você vai pegar o óculos
aí
pra subir uma escada.
Pra subir uma escada. Gente, você não começa nunca essa atração. Não é uma atração que você tem vontade de começar a fazer várias vezes seguidas.
É.
E de novo, né?
Porque é tão trabalhoso, é um processo tão longo que você dá preguiça. A gente nunca foi duas vezes
seguidas. Menos que você vai na Single Rider. Na Single Rider você passa tudo isso.
É.
É bem mais fácil, bem mais rápido. Bom, mas é uma atração legal, vale a pena, não percam de jeito nenhum. lá dentro do Beco Diagonal não tem mais nenhuma atração propriamente dita. Você tem outras coisas para explorar ali naquele ambiente, né? Então, você tem o Nocturnelli, né? Que é o
Travessa do Tranco. Ah, é maravilhoso.
Que é muito legal, que ele é um ambiente escuro, frio. Os bruxos que estão lá estão todos vestidos de preto.
E tem as lojas do mal, a Borgs and...
Borgin and Burks.
Borgin and Burks, que tem as coisas do mal. São todas as coisas que tem do mal, dos vilões, do Voldemort, da Bellatrix, tudo de ruim tá no Beco no Nocturnelli.
Lá dentro tem aquele armário sumidouro, se você chegar perto dele, aquele armário que o Malfoy usa pra teletransportar o pessoal pra dentro de Hogwarts no sexto filme, se você chegar perto você ouve um passarinho lá dentro, é mó legal. Tem esse Gringotts Money Exchange, que é um animatrônico de um goblin que ele interage com as pessoas, você fala algumas coisas, ele te responde algumas coisas assim, ele é interessante, é um animatrônico interativo. Como você vai lá, você pode pedir dinheiro, você pode trocar dinheiro por dinheiro de goblin.
Não faça isso. Você vai dar dinheiro de verdade e vai voltar com dinheiro de goblin.
Tem a loja do Olivaras, né, o Ollivanders, que tem o showzinho da escolha da varinha, que o cara vai pegar uma criança ali no público pra fazer o moleque chacoalhar a varinha, aí vai cair uma gaveta, vai acender uma luz, vai fazer uma coisa que é bem legalzinho de fazer também. Tem o show da Celestina Warbeck and the Banshees, né, que acontece lá, acho que de meia hora, mais ou menos.
Ele reveza com o show dos marionetes do Beetle and the Bard.
Isso.
Que é ali no palco, ali naquela rua de trás ali, né? Que isso. Tem um lugar pra comprar água de... Como chama?
Gillywater.
Gillywater. Também tem venda de varinha. Tem loja de... Aí tem várias lojas.
Ah, do lado do palco tem uma loja de cerveja, que você pode comprar cerveja manteigada ou cervejas inglesas.
Inglesas,
exatamente. E tem duas cervejas que são próprias, unicamente vendidas dentro das áreas de Harry Potter lá no Universal Studios.
Tem um restaurante na área do Harry Potter, que é o...
Caldeirão,
Leaky Cauldron. São comidas inglesas. É restaurante balcão, mas são comidas bem inglesas. É torta de porco, tem fish and chips. São umas mesas comunitárias, assim, com cara de
pub antigo.
É igual do filme.
É igual do filme. Igualzinho. A ambientação é perfeita ali.
Mas realmente, não vai ter hambúrguer, tá? Então, assim, são comidas inglesas mesmo.
Fish and chips.
Fish and chips.
Shepherd's pie.
Exatamente. E o que, pra mim, em termos de alimentação, é o mais imperdível da área do Diagon Alley é o Florin and Fortescue's Ice Cream.
Ah, aquele sorvete é muito bom.
É uma sorveteria, tem no livro? Não lembro se tem no filme.
No filme não aparece, mas tem nos livros.
Mas é maravilhosa. O sorvete é delicioso. E ainda você compra num copo de souvenir da área, né? Da área do Harry Potter. É muito legal.
É muito legal.
E o sorvete é maravilhoso, gente.
Uma coisa que eu acho legal das lojas do Beco Diagonal, que não acontece, por exemplo, em Hogsmeade, é que as lojas são temáticas. Então, os produtos que você vai encontrar dentro das lojas são temáticos dentro do universo. Então, você tem a loja de produtos desportivos. Então, você entra lá, tem as roupas de quadribol, tem as coisas de quadribol e tal. Aí, você tem a loja que é a loja de... seria o pet shop lá, a loja de animais. Então, só tem pelúcia dos animais encontrados nos filmes, de coruja, Sim. De sapo, de niffler, de tudo quanto é tranqueiro. Isso eu acho muito, muito legal.
Tem a loja de produtos, uniforme.
Tem a loja das genialidades dos Weasley, que é só as tranqueiras, doce e tal.
E então, tem a loja uniforme.
Ah, é verdade.
E a loja dos vilões, que a gente falou, exatamente, que fica no Nocturnelli.
Então, é muito legal a tematização, inclusive, individual de cada loja dentro do ambiente, que é muito boa.
As lojas são meio que atraçõezinhas também, né?
São.
Porque você não encontra produto de uma loja na outra loja.
Não.
Exato.
Você tem que rodar todas. E todas são charmosérrimas, todas têm a vitrine decorada e que se mexe, que faz coisa, a pirueta. É muito bom.
É muito bom. Bom, e aí, com muita dor no coração, a gente tem que sair do Diagon Alley. Ali do ladinho esquerdo da entrada do Beco Diagonal, você tem a estação, a King's Cross Station, né? Até a estação de trem tradicional de Londres, onde nos filmes eles sempre usam ela para ir para Hogwarts. E lá você pode pegar uma atração, que também é um meio de transporte oficial, para você ir para outro parque, que é o Hogwarts Express.
Primeira vez que eu peguei o Hogwarts Express, eu não sabia que era para ir para outro parque.
Ah.
Eu achei que era um passeio, uma atraçãozinha, um ride. E eu peguei na Ilha da Aventura. E aí, não entendi, cara. Não entendi, porque é um trem que você não vê o movimento, né? Porque você fica na tela, você fica vendo o movimento falso, que é uma tela que fica passando o que você estaria vendo na janela do trem. É aí que eu me toquei, que eu falei, eu saí em outro parque, como assim?
mágica, é mágica.
Você foi enganado.
É. O que eu acho legal dessa atração é, bom, lá do Universal Studios, quando a gente entra na King Cross Station, é legal que você passa por dentro da parede da plataforma 9 3 quartos, né? Então,
sim,
as pessoas que estão fora, você vê aquele efeito do cara atravessando a parede, que é muito legal.
Sim, isso é muito legal.
É muito legal. A ambientação dessa estação é muito boa.
É.
Tem até uma loja de bebidas ali, de snacks, só vendendo coisinhas de Londres mesmo, ali no meio da fila, que é super legal. E a atração Hogwarts Express é fantástica. Eu acho uma aula de como fazer uma atração que ela tem o propósito de te transportar para outro parque.
Ela é funcional.
Ela é utilidade e entretenimento, né?
Exato. Sim. Ela é muito caprichada. Eu acho ela fantástica. Você tá dentro daquelas cabinezinhas, tudo igual que você vê no filme, sabe? O que passa na tela. E aí que fica uma das dicas que a gente sempre fala para vocês. Você tem que fazer os dois percursos, porque o que aparece na tela é diferente dos dois sentidos.
Aí, é.
Ah, é verdade.
E o ideal, assim, até pela cronologia da história, é começar pelo Universal, que é o King's Cross, e depois vai pro Island, que é a ida dos meninos, né, de Londres.
No começo do filme eles vão.
No começo do filme eles vão e depois eles voltam. E aí que veio a dica que eu falei lá atrás, que eu ia comentar, né? O Fernando falou da fila. Todo mundo quer fazer o parque e depois à tarde trocar de parque. E aí a fila do Hogwarts Express fica imensa e chatérrima. Então a minha dica, pessoal, é: faz o Hogwarts Express de manhã como um ride. Vai pra um lado e volta, vai e volta. E você faz sem fila, já faz como uma atração, e no outro dia que você for pra lá, você vai no outro parque e faz a mesma coisa se quiser. Porque tem pouca fila. De tarde é um inferno. É, todo mundo quer trocar de parque. E aí fica lotado.
É, exatamente.
O Hogwarts Express de manhã é vaziozinho.
É bem tranquilo. Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Saindo então ali da área, continuando o nosso caminho ao redor do lago ali central do Universal Studios, a gente vai pra uma área que chama World Expo.
Chamam World Expo só porque eles querem, né? Porque o que tem de World Expo? É o Men in Black isso aí, não é?
Então, aquela cara do Men in Black é a cara da World Expo de Nova York, né? A Feira Mundial de Nova York tem essa cara. Aquelas dois pratões ali em cima e tal. Essa é a Feira de Nova York que teve.
Ah, tá. E que faz parte da história do filme também, né?
Também.
É a World Expo, né? Só que na verdade é um
aeroporto
voador que está estacionado ali.
Exatamente. Antes de chegar no MIB, tem uma outra atração que não vale nem a pena falar, que chama Fear Factor.
Mas o que era?
Era um Lights, Motors and Action menor.
Não, esse tinha o público. As pessoas podiam participar. Então, você vai desafiar seus medos. Então, você vai andar na altura aqui nessa corda com uma corda de segurança. Ou então,
era de dublê.
Era de dublê, mas era com as pessoas. Mas era muito besta e não fará falta. Espero que eles usem isso aí logo pra...
Uma coisa bacana, né? Mó espaço ali.
É, exato. Tem sempre rumor de que essa área vai ser demolida e vai ser transformado ali no Ministério da Magia do Harry Potter, que
nossa,
geograficamente tá ali correto ali, na posição dele do lado.
Que é em Londres.
Que é em Londres.
Só que aí transforma o World Expo só na atração do MIB.
Só na atração do MIB, exatamente. Tem a atração do MIB, que é uma atração bem legalzinha. A gente já fez um destaque do mês aqui uma vez pra ele, pra contar um pouco das coisas. Eu acho ela bem gostosa, bem divertidinha, é uma brincadeira legal. Pra quem fala muito mal das muitas telas e simuladores, essa não tem nenhuma, é tudo real, é tudo cinematrônico.
Essa é bem parecida com a do Buzz Lightyear, né?
É.
Eu acho melhor que a do Buzz. Eu acho
gosto
bem
mais
melhor
dela. Pelo menos eu sei onde eu tô mirando.
Mas e essa brincadeira de carrinho e você dá tiro nos aliens
e
tal?
Sim, sim. O que eu acho legal porque a arma tá na sua mão, ela não tá presa no carrinho. Você realmente tá com a sua mão apontando ela livre, né? Sem tá com ela travada.
Ah, tá.
E os aliens que aparecem ali são legais, são engraçados, eu acho muito louco. A fila dela é simples, mas ela remete bem ao filme, eu acho bem legal, é uma atraçãozinha que vale a pena.
É, tem aquela aberturona daquele escritório do Men in Black, né, que tem aqueles aliens no central de controle com uns aliens meio polvo assim, é bem maneiro mesmo.
Eu acho ela muito vazia, acho que eles podiam colocar mais animatrônico ali dentro, né, seria mais legal.
Podia.
E ela é engraçada na saída, nos caminhos, ela tem o humor que tem no Bibi, então os quadros de aviso são muito engraçados, tem aquelas minhoquinhas tomando café, fazendo comentário negativo de tudo. É muito engraçado, assim, além da atração de ser realmente bem divertida.
É bem legal.
Também tem que pôr a mochila no armário.
Também tem que pôr a mochila no armário. Esse é um problema. Você tem que atirar com laser nos alvos, né? Então tem os aliens com os alvos. Você tem que. Você pode atirar várias vezes no mesmo alvo, aí acende a luzinha do olho dele, como se ele tivesse sido acertado e tal. É bem, bem legal, assim, a ambientação dessa brincadeira aí. E aquela dica que às vezes o pessoal não percebe, que nos carrinhos você tem 6 posições, 3 à frente e 3 atrás. Do lado da arma tem um botãozão vermelho ali do lado de onde você encaixa a sua arma. Ao final da atração, quando tem aquele puta alienzão gigante que você tá entrando quase dentro da boca dele, atirando, o Zed, né, que é o chefe lá deles, coisa, ele grita na orelha assim, né, agora aperte o botão da atirar a boa mega atômica, não sei o que é. E aí, das 6 pessoas do carrinho, só uma pode apertar. Quem apertar primeiro ganha 100 mil pontos, né? Então, a dica é essa. Fique esperto, porque na hora que aquele botão começar a piscar, quem apertar primeiro ganha 100 mil pontos no carrinho.
Olha, não sabia disso.
É legal.
E eu acho que teve uma vez que eu fiz isso, não me liguei que era isso que dava esse ponto, que eu fiquei com uma pontuação absurdamente diferente das outras pessoas. E eu falei, caralho, eu não atirei tão bem assim. Então deve ter sido isso.
Eu sempre ganho do Felipe porque eu foco no botão, porque eu só atiro mal pra caramba. Aí eu falo, não, eu vou recuperar um pouco nessa aí. Aí eu fico grudada no botão do ponto extra.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Bom, saindo do Men in Black, a gente chega numa das minhas áreas favoritas do parque, que é Springfield.
Ah, sim.
Adoro essa área de Springfield, cara. Eu acho fantástica.
Essa
a ambientação é ótima. Nossa senhora.
É uma delícia.
É, não é só o brinquedo, né? Esse entorno é bem legal.
É muito legal. É uma área que
transporta, né, pra lá.
E pra onde você olha, tem uma piada, tem uma coisa engraçada acontecendo, pra você dar uma risada que te remete a algum episódio clássico, alguma coisa assim.
Sim.
É uma área muito boa.
Pô, e tem aquele donut maravilhoso, enorme, rosa.
Sim.
Putz, aquilo ali eu tenho vergonha de admitir que eu pego, tipo, pra dividir. Minha mulher não é muito de doce. Aí eu vou comendo, eu falo, não, vou comer só um pedaço, e depois eu guardo outro pedaço pra depois. Eu como aquela porra inteira, sozinho.
É que nunca, né, Ju?
Nossa, nem fala. Eu não vou comentar. Não, é obrigatório, aquilo é muito bom.
É bom demais, cara.
Então, a das atrações que temos nessa área, tem a primeira ali, que é o Kang & Co. dos Twirl and Hurl, quer dizer, que é gira e vomite, né? Sim. Dentro de todo o humor dos Simpsons.
A melhor atração, ela
é tipo Dumbo.
É um Dumbo. Mas a melhor coisa é o humor dela.
Humor sarcástico.
É, tanto de nas placas, então você começa a entrar lá e fala assim, não se preocupe, ainda tem mais filas.
Pela frente.
Aí você vai, tudo eles falam que vão comer, né? Que são os aliens dos Simpsons. Então eles falam que eles vão comer os humanos. Todas as piadas, é só piada. E é muito engraçado. A atração é muito básica, mas as piadas são excelentes.
Aliás, a fila da atração principal lá do Krusty Land também é hilária.
É muito,
né,
bom. Cara?
Tem várias piadas, tem. Pô, muito bom.
Mas no Kang & Co. tem um detalhe que acho que as pessoas às vezes não prestam atenção. Assim como no Dumbo, no Aladdin, todos esses tipos de atração que você fica girando e subindo e descendo, você controla a subida e descida do seu veículo ali, né? E ao redor, no ambiente aqui em volta, tem várias placas com os rostos de alguns personagens. Então tem o Vovô Simpsons, tem
o Bart, o Nelson,
o Willy, o jardineiro. E elas estão em alturas diferentes. Então, se você. O que que eles. Como seria a brincadeira da atração? Eles falam que você tem que atacar os seus próprios colegas humanos para que os aliens não comam você, humano, que tá pilotando aquela nave. Então, é você tentar.
Passar
na altura certa. E quando você passa na altura certa, aquela placa daquele personagem dá um grito e ela gira.
Que legal.
Então você tem que ficar tentando mirar e atirar. É uma brincadeirinha, assim. É simples, mas é uma brincadeirinha legal.
É um a mais, né? Desse lugar de Dumbo e tapete do Aladdin.
Exato, exatamente.
E o grito, a reação é na voz dos dubladores originais, né? Então é a voz do Bart, a voz do Homer, a voz do...
E o Nelson, quando você erra ele na sua cara, assim.
É muito legal. É o humor mesmo.
É o humor.
É muito simples, mas é um humor muito legal.
Se você ouve bem, se você tem bom inglês, você presta atenção no que a narradora ali, o que os próprios aliens ficam falando na atração, é muito engraçado. Vale a pena só pela
coisa. Cara, nunca fui nessa atração, agora eu vou.
Vá que é legal.
Mas vendo esse lado, a atração é simples, mas veja essa coisa que é muito legal.
Uhum. E tem a atração principal, que é o The Simpsons Ride lá, que é o antigo De Volta pro Futuro, né? Que é uma atração muito boa também, ela é muito engraçada. engraçado, seja na fila, como o Caruso falou, ali...
O aquela... vídeo todo, todo, né? O vídeo que acompanha eles no parque.
Aquele... Pô, eu não sei como é que é o nome daquilo, mas é uma espécie de uma antessala que você fica esperando pra você ser encaminhado pro carrinho, que aí você tem os desenhos animados interagindo entre eles, porque eles colocam uma tela e aí fica, tipo...
Sim.
Aquele...
O Apu conversando com Willy, a Paty, com a Selma.
Isso, com o Willy.
É, aquilo é muito engraçado, cara. E é muito esperto, porque é a maneira mais... próximo de você estar dentro do desenho animado. Porque se você coloca um boneco, não é o desenho que você está acostumado a ver, né? Não é a imagem que você tem. Mas quando você tem o desenho animado interagindo com o desenho animado nos ângulos certos, cara, eu achei isso muito esperto.
E essa atração, todo o vídeo de pré-show, né? Quando eles estão ali falando, enquanto você está esperando nesse ambiente ali, eles tiram muito sarro com a própria indústria do parque temático, muita coisa com a Disney. Então, é como se você estivesse entrando na Krusty Land, né? Que é o parque do Krusty. E tem muita atração que, tipo, são paródias de coisas que a gente vê na Disney. Então tem os dinossauros piratas do Caribe, né? Então tem várias coisas assim.
Vale a pena ficar olhando o mapa da Krusty Land. Todas as atrações são muito engraçadas.
Lembra quando fica aparecendo aquelas estatísticas na tela? Que são muito engraçadas, assim. É número de pessoas que comeram um churro e quebraram o dente hoje. 10. Quantidade de pessoas lendo esses avisos e prestando atenção. 0.
0.
É muito bom, cara.
E eles também tiram um sarro com essa coisa que é meio esse lugar da Universal, do SeaWorld, do Busch Gardens e tal, que são dos atendentes de saco cheio, né? Sim. Do cara, do adolescente de voz esganiçada, irritada e tal. Inclusive, todo mundo é meio... Nessa atração é só adolescente com o uniformezinho do...
Do Krusty Land.
Quer dizer, adolescente, mas jovenzinho, né?
Não, e o Ride tira sarro dele próprio. Lá no finalzinho, na hora que tá quase acabando já, assim, toda a simulação, que aparece os aliens lá pra... Como se estivessem prendendo os Simpsons. Eles gritam assim, né? Foolish humans! Vocês não sabem que todo Ride tem que acabar dentro da gift shop? Né? Porque esse Ride não sai da gift shop. Então ele tá tirando sarro dele mesmo. É muito bom.
E o vídeo do Ride é muito bom, cara. Esse vídeo
é muito bom.
É muito bom.
A quantidade de piadas e detalhes que tem nesse vídeo é muito legal.
E é imersivo também. O Ride funciona. Ele funciona
porque é aquela telona 180 graus, né?
Você acaba tendo a sensação de que você tá numa montanha russa. Dá um medo quando você tá na altura e tal. Ele funciona.
Bom, continuando ali dentro da área do Simpsons, ali lá da Springfield, você tem muitos lugares pra comer, muita lojinha. Então vale a pena porque você tem a cervejaria da Duff, você pode tomar uma cerveja Duff, ou, o que é mais legal ainda, você pode tomar uma cerveja Duff dentro do bar do Mo.
E tem o Mo flamejante.
Que também. Tem o Mo flamejante também. Aquela ambientação do bar do Mo é fantástica. A gente, toda vez que estamos no Universal Studios, a gente não consegue comer em outro lugar que não seja dentro do bar do Mo.
Sim.
A gente já tentou, a gente já falou, ah, não, vamos hoje no Harry Potter, vamos comer lá no Monstro. Não, a gente tem que comer dentro do bar do Mo, porque a gente adora Simpsons e aquele ambiente é perfeito, cara.
Cara, acho que eu nunca fui no Mo, vou lá.
Vai lá, vai lá.
O Mo é maravilhoso.
É maravilhoso.
E as fotos na parede são de vários episódios. São. Então tem a foto dos B-Sharps, dos bem afinados. Tem foto de vários episódios. É muito legal.
É muito bom mesmo.
E no Bar do Mo, na verdade, o que que é? Eles fizeram, usaram várias... Como é que fala? Personagens e situações dos Simpsons pra fazer um balcão de alimentação.
É um boulevardzinho de alimentação.
É um boulevard de alimentação com vários temas. Então tem o Krusty Burger, que são os hambúrgueres do Krusty, da lanchonete do Krusty.
Que tem os nomes, tem o Krusty Burger e tem o Ribwitch.
Tem o Ribwitch, do episódio fantástico que tem do Ribwitch, que é uma paródia com a McRibs.
O McRibs.
Tem o Shaq de frango, que é do Clitos. Tem as pizzas do... Ai, como é que
Luigi.
Chama? Do Luigi. Então tem vários, tem acho que uns 5 ou 6.
Ah, e tem a banca de comida saudável e verde da Lisa.
E tem a banca de comida da Lisa, e tem os frutos do mar do pescador lá. Então tem várias opções pra você escolher dentro dos personagens do Simpsons.
Legal.
E tem o Quick Mart fora, tem o Quick Mart.
A loja o gift shop da área é o Quick Mart. Também tem piada lá, eles têm uma placa que eles não aceitam cheques do...
Nossa, muito
Homer...
Bom. Homer
Simpson, Homer Fong.
E o Reverendo Lovejoy.
E o Reverendo...
do lado do caixa. Se você vai comprar qualquer coisa que vai comprar, do lado do caixa tem uma plaquinha indicando que eles não aceitam cheque dessas pessoas.
É.
Do lado de fora tem um telefone, onde tem o Nelson, tá do lado do telefone público. Ele fala assim: atende o telefone Dingus, né?
É.
E aí, se você tá ali perto no ambiente, de repente começa a tocar o telefone. Aí você atende. É, cada hora é um personagem diferente do Simpsons te dando um recado. Muito legal.
Muito legal.
Ah, que maneiro, não sabia.
A gente já falou com várias pessoas lá. A gente fica lá esperando, já falamos com o Nelson, já falamos com o Bart, já falamos com a Pat, já falamos com... É muito engraçado.
O chefe Wiggon.
Chefe Wiggon. O Moe. A gente já falou com
já o também trote do Bart.
Já.
É muito bom.
Assim, é na região ali, na área da Ride, do Simpsons Ride, também abriu, de uns anos pra cá, o arcade. Não é arcade, é um... Como é que chama? Aquelas...
Carnival.
Carnival. Aquelas atrações de ganhar prêmio, estoura bexiga, o cavalinho correr, pescaria de argola
pra
e
ganhar
tal.
Os bonecos de pelúcia.
Pra ganhar os bonecos de pelúcia. O Fê ganhou pra mim uma rosquinha que eu queria.
Não, foi... Foi a rosquinha.
No quê? No basquete? Não, era na lata.
Uma bola na lata lá.
Ganhou uma bola na lata. Também é legal.
Pô, difícil. Bola na lata é difícil.
Foi, o Fê. O Fê é...
Dei sorte.
É atleta de videogame, ele consegue fazer as coisas.
Nesse ponto dessa área dos Simpsons, vale a pena até comparar com a que tem lá no Universal Studios de Hollywood, que eu achei a de lá mais imersiva e mais interessante um pouco que a de Orlando. Ela é mais fechadinho o ambiente,
ela
né?
É mais fechadinho.
Tem prédios mais altos, então você vê mais coisas, você vê, tipo, você olha pra cima, tem o prédio da prisão e tal, o Sideshow Bob descendo de corda pela janela.
Ela parece ter mais andar, né? Mais altura.
Ela é mais
então
altura.
Você fica mais imersão ainda.
Mas é basicamente as mesmas coisas, assim. Mas
sim.
As duas são impressionantes. E tem a estátua do JBG Springfield lá com a frase do...
The noble of the spirits and begins.
O espírito mais nobre que engrandalhece a alma. Como é que é?
É
muito bom.
É muito
que tá
bom.
Escrito errado. Go! Go! Go!
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Pra onde vamos agora?
Agora, seguindo em frente, a gente vai pra área infantil, que é o Woody Woodpecker's Kid Zone.
Uhum.
Que a gente também não tem muito o que falar, assim, em termos de atrações infantis, porque a gente não vai, né?
Tem o ET.
Tem lá a atração Animal Actors on Location, que é um show com os animais. Tem uma atração que é o Day in the Park with Barney, que é aquele Barney, aquele dinossauro rosa.
Tem o Curious George também, não tem? Alguma coisa do Curious George?
Curious George, Ghost Town, exatamente.
Essa se... área tá caída, né?
É.
Pelo amor de Deus.
Tem um parquinho que é do Fível e tem a atração do ET, que é a atração mais clássica, a única original ainda do parque que tá aberta até hoje.
É, tipo um museu vivo.
Com os manequins.
Toda essa área tá sempre em volta, né, de muito rumor recentemente de que ela seria derrubada pra dar espaço para uma área do Nintendo, Super Nintendo World.
Nossa, ia ser bem maneiro.
É, desde que a Universal fechou a parceria com a Nintendo, só que esses rumores
mas
mudaram.
Mas como a Universal tá abrindo aparentemente um terceiro parque, provavelmente essa parte
exatamente.
Vai pra lá, né?
É, então eles não iriam gastar a Nintendo num parque existente, porque eles precisam encher o novo parque de atração, né? Então
e
se for isso
mesmo... precisa ter uma área infantil. Eles precisam ter.
Precisa.
Eles podem melhorar, mas eles precisam
É que se
ter.
For de Mario, não vai ser infantil, porque todos os velho pai aqui nem eu vão querer ir em tudo que tem lá.
É, né? Claro.
E ali tem uma... A atração do ET, bom, a gente já falou bastante, né? Uma atração antiguinha de animatrônicos, que ela conta um pouco da história do filme e depois ela expande, como se você fosse pro planeta do ET depois, né? A fila é muito legal.
Sim.
A fila é muito legal. A ambientação da fila é uma das coisas que eu mais me lembro de 95.
Tá, apesar daquele vídeo, tem um vídeo do Steven Spielberg lá que é...
Tá velho, né?
Tá bem velhinho, né,
tá
cara?
Tá bem velho, aquilo lá tá bem velho mesmo.
Não, o Spielberg tá novo, né? O filme é tão velho.
É.
Mas uma loja muito legal que tem nessa área é a loja do Bob Esponja.
Ah, eu adoro. Eu não consigo sair de lá sem um Patrick.
Toda vez que a Ju entra, ela compra um Patrick lá dentro.
Eu tenho muitos Patricks.
Apesar de não ter nenhuma atração do Bob Esponja, essa lojinha é muito legal. Eu acho que ela entra na mesma categoria daquele Monsters Café. Ela vale a pena entrar só pela ambientação dela do
Bob
Esponja.
Não, e eu duvido que você saia sem um Patrick. Gente, os Patricks, eles olham pra gente e chamam. Não é possível. É muito lindo. Go! Go! Go!
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. Bom, e aí saindo, a gente já tá indo pros finalmente, né? Quase indo de volta pra entrada do parque. A gente vai passar pra uma área que chama Hollywood.
Que, pô, é muito charmosa, cara. Eu gosto muito dessa área. E fiquei muito triste quando trocaram a loja da Love Lucy.
É, trocaram, acho que fecharam, nem sei se abriram alguma outra coisa no lugar, ou só simplesmente fecharam.
É, ficou um cantinho lá, que ficou meio de museu ali, né, mas antes tinha uma loja que era Love Lucy com Betty Boop. Betty Boop é a personagem preferida da minha mãe. É, a Betty Boop ainda tem, mas a Love Lucy deu uma miada, né?
Não, ela fechou, a da Love Lucy fechou, essa não existe mais.
Pô, sacanagem.
Uma coisa que também tinha aí até ano passado que fechou foi o Exterminador do Futuro 3D.
Fechou?
Fechou, esse aí fechou.
E vai entrar o que no lugar?
Até agora não se sabe, ainda tem rumores.
A lojinha do Exterminador do Futuro era bem boa, tinha uns negócios bacanas, tinha uns negócios de Star Wars, eu comprei meu casaco de Chewbacca nessa lojinha.
É, não, era, tinha umas coisas interessantes.
Bem variadas, né?
Era bem variada, era bem interessante. Não sei se a loja de repente ainda tá aberta, mas a atração
já também fechou. Vendia uns quadrinhos também ali.
Também, é verdade. A única atração mesmo que tem nessa área ainda é uma atração antiguinha também, que chama Universal Orlando Horror Makeup Show. Que ele é basicamente o mesmo, desde então, até as mesmas piadas, não mudou muita coisa, né? É um teatrinho que você senta lá, os caras vão fazer meio que uma homenagem a artistas de maquiagem, de filmes de terror, de modo geral, só que eles precisavam atualizar essa atração também, né? Faz tempo que eles não colocam os filmes mais modernos lá e tal.
É.
E as piadas que estão são sempre as mesmas. Eles sempre trazem uma pessoa do palco pra cima pra ficar fazendo piada com a pessoa. Então, sei lá, é legal, mas assim, é uma dessas que você vai uma vez só e chega. Uhum. Não precisa repetir.
Meia vez seria melhor, né? Mas não dá pra sair no meio, então
E aí tem aquele Mel's Drive-In, que é aquele restaurante que parece nos anos 50 ali, né? Aquelas lanchonetes.
Sim. Bem na frente bonito. Tem uns carros antigos estacionados na entrada.
É. Por aí, né, tem um Dr. Brown com um DeLorean, né? Em algum lugar aí.
Então, nessa rua, bem nessa rua, indo até o final dela, é um lugar onde vira e mexe, vem um monte de personagem, faz um meet and greet meio geral, assim, espalhadão. Isso é uma coisa que a gente deveria ter falado e vamos falar agora. Os meet and greets do Universal Studios, eles não são tão...
Não são nada.
Organizados
e tão...
Burocráticos
como são os da Disney. Então, muitas vezes é isso. Junta uma galera, então parece um Doc Brown, tá? Aí do lado tem os Simpsons, aí tem a Betty
Boop. Não tem lugar marcado, não tá em um lugar... Tem. Horário não tá...
O horário tá no Times Guide.
Tá no Times Guide. Porque às vezes aparece, assim, um personagem do nada, aí você...
É. Aí aparece a Wanda Scooby-Doo, tem todos os personagens ali em volta, e a galera fica ali no meio, conversando, interagindo com o pessoal, com os visitantes. É bem legal, assim, é bem informal, eu acho bem interessante dessa forma que eles fazem isso. E acontece muito nessa rua.
É. E nessa rua também, aliás, tem a parada da Universal, né? Que tem os personagens Bob Esponja, tem Shrek,
tem os Simpsons também,
tem
né?
Tem os Simpsons, tem o meu malvado favorito. É uma paradinha, assim, não tem o mesmo impacto da Disney, das paradas da Disney, mas ela acontece toda tarde, né? Nessa região aqui, ela passa aqui na frente da... Que é a área de Hollywood, né? Tá certo? E aí ela vai e contorna um pedacinho do lado, passa ali na frente da múmia e desce a rua principal.
Eu me lembro de noite ver um showzinho também, que eu não lembro se era só final de ano.
Mudou.
Acabou, que era projeção na água.
Mudou. Aquele era o de 100 anos, né? O Cinematic Spectacular, que acho que chamava.
Era no cinema, não era isso?
Isso.
É.
Agora mudou.
Era um showzinho bem bobinho pra aqui, mas, cara, que dava uma vontade de ver filme. Dava uma vontade de você...
É verdade.
Pegar, fazer lista e ver filme que você nunca... Aqueles clássicos que você nunca viu.
Sim.
Era gostoso.
É, mudou recentemente, tem agora chama Universal Orlando Cinematic Celebration. A gente não viu ainda, mas ele tá um pouco mais espalhafatoso do que era aquele antigo. Ele tem um pouco mais de explosão, de fogos, as cortinas de água são maiores, mais parecida, por exemplo, com aquelas do Fantasmic. Então, eles deram uma caprichada, nós não vimos ainda.
E tem todo dia?
Tem todo dia. Esse tem todo dia. E é uma forma de encerrar o dia ali no Universal Studios, nesse show no lago.
Ladies and gentlemen, if you will, look right here. A gente falou coisa pra caramba e tal, mas é um parque pequeno, né?
É que tem muita coisa. Eu acho que dá pra passar um dia inteiro.
Sim, sim. Mas não é tipo um daqueles parques que você precisa de 2 dias pra completar ele.
Não, eu acho que não.
Você completa ele com louvor num dia inteiro.
Eu prefiro, hoje em dia, primeiro por causa do Hogwarts Express, que facilitou a troca de parque. Todo o ingresso que a gente vende aqui no Brasil, ele tem os dois parques no mesmo dia. Então o pessoal, às vezes, tem muita tentação de fazer os dois parques juntos no mesmo dia.
É, aí já pouco demais.
Eu acho muito apertado.
É.
Você faz muito, mas você faz corrido. E a verdade é que o parque não é só entrar em atração e sair de atração. É curtir, é tomar um sorvete num banco, sabe? Então, pra curtir, eu recomendo um dia. Então, o que eu falei, usa o Hogwarts Express pra fazer uma, como uma ride. Vai e volta, de um lado pro outro, do outro lado pro um, depois, no outro dia. E aproveita. Eu acho que ele não é grande, e ele também não é um parque que fecha muito tarde, tirando em épocas de alta temporada, né? Numa baixa temporada, é um parque que fecha 6, 7 da noite. Então, assim, não... É tranquilo, é um tempo bem gasto, assim.
Ah, sim.
Sim. É, eu tô falando que ele é um parque pequeno, mas de comparação, sei lá, porra, a Epcot, a Magic Kingdom, muito bem servido em termos de atração. Tem bastante coisa pra fazer. Mas não é um parque que, se você reserva um dia pra ele, não é um dia cansativo. É um dia tranquilo, assim.
Não, é um dia gostoso.
É um dia bem gostoso, exatamente.
É.
É o que a gente falou, assim, com essas duas áreas temáticas lá dentro que são as minhas favoritas, né? Que seja o Diagon Alley ou seja a Springfield. São ambientes que só de você passar um tempo ali dentro curtindo, sem estar correndo de um ride pro outro, assim, naquela loucura.
É,
você já tá gastando o seu tempo bem, entendeu? Então,
sem dúvida.
Não é aquele negócio de, nah, vamos correr, tem que... A gente gosta, por exemplo, a gente já falou aqui, né, que o nosso jeito favorito de começar o dia no Universal Studios é entrar e já ir direto pra Múmia e rodar 4-5 vezes seguidas na Múmia. Porque muita gente entra, vai direto pro Minions, o Minions fica lotado, ou vai pra Rocket, fica lotado, ou corre lá pro Harry Potter e fica lotado. A Múmia é um ride excelente que a gente entra, a gente roda umas 4 vezes seguidas nele, que é uma delícia de ride, tá bom, aí depois a gente vai curtir o resto do parque, entendeu? Então, assim, não precisa, é legal, tem muitas atrações boas de repetir mais de uma vez no mesmo dia. Então não tem por que realmente correr, fiz uma, vou pra próxima, entendeu? Tem que curtir, é um parque que tem que curtir.
E essas interações, como você falou, as interações de personagens são muito charmosas também. Os Blues Brothers são muito, eles têm a essência dos personagens, são pessoas engraçadas, né? Tem esse humor um pouco mais sacana. A Love Lucy, quando tinha, né? Sempre era uma atriz engraçada que ficava ali fazendo, interagindo com as pessoas. É divertido, é bem charmoso, cara.
Sim, sim.
Tem bastante personalidade.
Com certeza, com certeza. Ah, e só com uma curiosidade, ali coladinho com o Universal Studios tem o estúdio onde ficava antigamente o Nickelodeon Studio, que hoje ele é usado pro show do Blue Man Group. Então, de repente, pode ser um encerramento de dia assim e você ainda vai pegar um show do Blue Man Group ali à noite.
Ah, onde é que é isso?
Sabe a Rocket? Fica do lado esquerdo da Rocket.
Mas entra por fora.
A entrada dele é por fora do parque. Você não entra por dentro do parque. Você tem que sair e entrar pela entrada principal do Blue Man Group.
Hard Rock. Perto
do Hard Rock. Tem o Hard Rock ali do lado de fora, fica bem ali, bem do lado.
Entendi. Legal.
E é um show bem legal. A gente já viu o Blue Man Group em Las Vegas, já vimos aqui em São Paulo. Então é um show que eu gosto bastante. Pra quem nunca viu, vale a pena ver pelo menos uma vez aí.
Pô, bacana, cara. Várias coisas. Pô, tô aprendendo várias coisas que eu não sabia. Eu achava que eu sabia tudo desse parque. Vocês realmente são experts, cara. Porra.
Ele virou seu mais favorito ainda agora.
Não, mas cara, pô, tem várias coisinhas pra descobrir no meu parque favorito, pra redescobrir, né?
Sim, sim, com certeza.
Isso é bom do parque, né? É uma coisa em movimento, né? É uma coisa viva.
Sim.
Os parques lá são coisas vivas.
E esses easter eggzinhos de parque são muito legais, cara. Tipo a lojinha que o Felipe falou, que tem uma loja com os negócios antigos, né? Dos outros, das outras rides e tal. Cara, se descobrir isso num cantinho, num buraco, enquanto tá todo mundo lá encalacrado na fila do Transformers, cara, é um porra.
Não, você sempre descobre um detalhe novo. Não importa quantas vezes você repete, você sempre vai ver uma coisa nova, você vai ver um detalhe novo, você vai ver uma piadinha diferente que você não tinha notado ainda, que os designers, né, o pessoal vai colocando de brincadeira mesmo. Então isso faz parte de viver um dia no parque sem precisar sair correndo e, ah, não, vamos fazer os dois parques no mesmo dia rápido. É assim que se curte de verdade essas coisas.
Exatamente.
Isso aí.
Pessoal, demos pra vocês aqui toda uma geralzona do Universal Studios de novo, agora mais atualizado do que nunca. Esperamos que tenham gostado.
É, cara, isso aí, bicho, vocês têm que ouvir isso aí antes de pisar no parque, né, cara? Porque esse foi o gabarito do parque, cara.
É isso aí.
É te ouvir no podcast enquanto vai fazendo cada uma dessas atrações aí ao longo do seu dia na Universal.
Mas é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui. Queria aqui agradecer demais a presença do Caruso. Caruso, brigadão por ter vindo.
Pô, eu que agradeço o convite, cara, mais uma vez. Espero poder voltar, até porque Orlando é uma infinidade de coisas pra falar, né? Não falta assunto. Quero ver se eu consigo realizar o sonho de trazer a minha esposa pra participar aqui também. E queria aproveitar e fazer um jabá pra convidar todos os ouvintes do Passaporte Orlando pra conhecer o meu canal no YouTube, porque da outra vez que eu gravei aqui eu ainda não tinha um canal, então eu também tô me renovando que nem um parque da Universal.
Oh.
E agora eu tenho um canal que é a Caverna do Caruso, que toda terça-feira eu faço um vídeo dos três elementos. Os três elementos sou eu, o Rafael Studart e o Ulisses Matos. A gente é tipo um trio de humor nerd, a gente pega um assunto de temática nerd e fica lá esmiuçando, conversando, e o quarto lugar da mesa é sempre do espectador. Então eu fico muito feliz de contar com a galera lá. E quem curte quadrinhos, se quiser conhecer um pouco da minha coleção, pode entrar no site também, que é cavernadocaruso.com.br, onde eu tô indicando quadrinhos, e aonde eu também coleciono todos os meus podcasts. Todos os podcasts que eu participo, eu agrego lá na área de podcast, na área de ouça, e o Passaporte Orlando que eu fiz outra vez tá lá, esse aqui vai estar lá também. Então quem quiser me ouvir em outros podcasts, um bom guarda-chuva pra isso é a cavernadocaruso.com.br.
E tem o Podcrastinadores também, né?
Muito bem lembrado. Também tem o meu podcast falando de filmes e séries de TV, que é o Podcrastinadores. O Felipe já participou com a gente lá no episódio que a gente falou dos estúdios Disney, né? Agora relacionando mais com a coisa do cinema e do estúdio de animação. Então quem quiser ouvir a gente lá, tem essa ponte fácil, esse intercâmbio de quem ama esse universo, tem essa interseção aí com o nosso universo de filmes e séries de TV. Então vai ser um prazer receber todos os ouvintes de Passaporte lá.
É isso aí, muito legal. Se vocês quiserem, todos esses links dos canais do Caruso vão estar na postagem desse episódio para facilitar um pouco a vida. Então é isso aí, pessoal. Ficamos por aqui, esperamos que tenham gostado. Muito obrigado pelo seu download e pela sua audiência, e nos vemos daqui a 15 dias. Tchau, tchau!
Tchau!
Valeu, galera! Have a magical day!
Não, esse é universal.
Give me your money and scram!